Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Eu peço que todos assumam seus lugares e interrompam as conversas paralelas, para que possamos dar início à segunda sessão extraordinária. Isso se aplica inclusive aos visitantes que estão sentados no fundo da sala, antes das conversas paralelas terminarem, não podemos dar início à nossa sessão. Obrigado a todos pelo silêncio. Damos início, então, à segunda sessão extraordinária de 2017 do Consuni. Nós temos um assunto único, como é comum nas sessões extraordinárias, no expediente da nossa sessão de hoje, que é o resultado de um edital, que consta aqui como edital da reitoria, mas foi um edital publicado como anuência desse conselho, chamado para inscrições de propostas de criação de novos cursos de licenciatura na UFPC. Esse tal foi publicado e a partir dessa publicação as propostas passaram por um processo de verificação de adesão às condições do edital, foi feita pela equipe da Secretaria-Geral, em seguida por uma análise de uma comissão com participação externa. O presidente da comissão, o professor Nelson Studert, se encontra aqui conosco. E nós hoje, então, vamos ouvir o relato da Soraya com relação às atividades de homologação. Em seguida, o professor Nelson Studert, que vai relatar o trabalho da comissão e o resultado, as recomendações dessa comissão. Em seguida, vamos ouvir uma apresentação da área demandante da proposta recomendada para os conselheiros, detalhando a proposta recomendada. Uso a palavra recomendada de forma intencional, porque quem aprova é esse conselho. Quem aprova em nenhuma instância a não ser esse conselho e, posteriormente, a autorização do início de um curso, havendo autorização, é o MEC. Então, nós estamos ainda numa etapa de análise e de seleção. A aprovação vai ser desse conselho. Então, como iniciado, anunciado, eu peço para a Soraya iniciar o relato.
Boa tarde a todos e todas. Eu fiz parte, na verdade, da comissão de homologação das inscrições dessa proposta, e eu, juntamente com a Kelly, da reitoria, com uma indicação da reitoria, eu como representante da Secretaria-Geral e a Ana Maria de Oliveira como representante da Pró-Reitoria de Graduação e também quem presidiu essa comissão, né? Nós nos reunimos por duas vezes, de acordo com o cronograma estabelecido em portaria da reitoria. Nós recebemos, dentro do prazo correto, várias propostas. Dentre essas propostas, recebemos três de nova entrada, chamamos de cursos de licenciaturas interdisciplinares, também com portaria novas entradas. Essas seriam a licenciatura em Ciências Naturais e Matemática, a licenciatura em Humanidades e licenciatura em Artes. Também recebemos sete outras propostas para os cursos pós-licenciaturas interdisciplinares, sendo elas licenciatura em Educação Física, Ciências Sociais, Ciências das Religiões, Letras, Geografia e Licenciatura em Computação. De todas essas, a nós competia analisar apenas, fazer uma análise documental de tudo que foi recebido e também uma conferência de consistência das propostas em concordância com o edital 59 de 2016 da reitoria, conforme o professor já havia dito, aprovado aqui por este conselho. Houve alguns problemas de consistência de informações, mas de algumas das propostas, porém houve recurso, tudo dentro do prazo, e no final a comissão de homologação das inscrições acabou por homologar todas elas. E a partir daí, então, encaminhou para a próxima etapa do processo, que foi a análise para em si de cada uma das propostas para a comissão julgadora. É isso.
Obrigado, Soraya. Passo a palavra, então, ao professor Nelson Studert. Um microfone, por favor, para o professor Nelson. Está vindo do céu.
Boa tarde a todos. muito prazer, eu tive a honra, né, de presidir essa comissão de avaliação, né, e propôs a criação de novos cursos, né, voltados para as licenciaturas. Né. Para quem está sempre preocupado com a formação de professores, né, essa iniciativa se mostrou muito louvável, né, e típica de uma instituição jovem, inovadora, já bastante festejada como a UFABC. Né. Então, o trabalho da comissão, né, foi, está relatado aí, eu não vou me alongar, reunimos várias vezes, ouvimos todos os proponentes, foram sabatinados, e depois a comissão, seja por presencialmente, ou seja por meio online, discutiu várias dessas essas proposições e chegou realmente à escolha de 4 cursos, né? E 2 cursos eram relacionados às licenciaturas interdisciplinares, né, que são fruto de, foram frutos de propostas do CONFOR, né, que já estava sendo discutido. Então, a coisa mais importante, né, que eu vi, é que realmente esse estudo, né, da viabilidade e formas possíveis de oferta de uma licenciatura interdisciplinar já estava contemplado, né, no PDI até 2023, né, na sua página 37, diz exatamente que uma das metas de uma inovadora proposta pedagógica, a meta da UFBC era estudar a viabilidade e as formas possíveis de oferta de uma licenciatura interdisciplinar. Como consta do projeto pedagógico da escola, do plano de desenvolvimento funcional, então já havia, né, essa expectativa da própria UFABC em estudar essa questão. Né? Então, eu vou, o parecer final da comissão, muito claro, está aí, né, é que a proposta da LI, eu não vou entrar em detalhes com relação às outras propostas que foram aprovadas, mas que não são pauta da reunião de hoje, que a proposta satisfazia, das LIs, as duas, satisfaziam os critérios apontados no edital do consumo. Ou seja, tinha aderência ao PDI, é claro, estava lá no próprio plano, explicitamente. A gente julgou não muito profundamente, porque isso depende de muitos detalhes, a executabilidade, né, em relação à necessidade de infraestrutura. Evidentemente que a comissão sabia que, uma vez recomendada, ela passaria por um estudo mais detalhado acerca da sua executabilidade. Então, seria a comissão que iria discutir realmente a questão da infraestrutura e do recurso humano. Mas, em princípio, não tinha nada estratosférico impedindo para a implantação. A aderência ao modelo de acesso único, isso foi discutido, né, através do SISU, isso foi proposto, inclusive, que os cursos apresentassem, foram apresentados separadamente, mas que iria ter um ingresso único. A pertinência e relevância dos contextos científico, cultural, social e econômico, sem dúvida, e a perspectiva de interação e complementaridade em relação aos cursos oferecidos pela UFABC. Isso já era uma questão bastante estudada. Então, brevemente, a conclusão foi essa. A comissão recomenda fortemente que as duas propostas convijam para uma grade curricular com base comum de pelo menos 1 ano, corresponde a 3 quadrimestres, e que contemple maior ênfase no uso das tecnologias de informação e comunicação no seu currículo. Muito bem. Essa foi a conclusão. E, vendo agora a parte final que foi submetida, eu vejo claramente que foram cumpridas, foram essas recomendações na proposta. Primeiro, que elas convergem realmente para uma licenciatura de ingresso único, que tem uma base comum, não dos 3 quadrimestres, mas eu fui ver aqui, me corrijo se estiver errado, são 2 quadrimestres e meio. só no terceiro quadrimestre que separa duas disciplinas, mas retorna no quarto quadrimestre a ter disciplinas comuns, problema de livro. Ou seja, essa recomendação de uma base comum de entrada, que são, tipo, que são trabalhadas disciplinas de cunho geral, próprio do programa de licenciatura, foi contemplada. Né? E com relação à questão da ênfase nas TIC, isso eu quero enfatizar, porque é uma área que me preocupa muito, né? Formar um professor que realmente seja bem formado na área tecnológica, né? Que use realmente a tecnologia na sua atividade. Isso foi feito claramente, explicitamente, não constava de uma maneira tão clara na proposta original, em que os TICs, né, aparecem exatamente como no modelo PCK, que é o modelo de um educador de Harvard, de Uli Schumann, da década de 90, que foi agora incorporado com tecnologia, que é o TIPAC, que é uma proposta do Misery Quill, em que propõe que, além do conteúdo específico, do conteúdo pedagógico, se introduza também na formação do professor o componente de tecnologia. Né? Então, é o conhecimento do conteúdo pedagógico e tecnológico. Né? Isso está bem contemplado na proposta agora. Né? Ou seja, haverá oportunidade de, nessa proposta inovadora, você desenvolver o TIC não só na sala em laboratórios, etc., mas assim na sala de aula, com modelos pedagógicos inovadores, ensino híbrido, sala de aula invertida, vários tipos de modelagem, de modelos de aprendizagem baseada em equipe, em problema, em projeto, em investigação, etc. Ou seja, eu vi claramente a preocupação de que a formação de um professor que vá atuar com o aluno seja o foco da aprendizagem, não mais o professor protagonista. Então, esses foram os resultados que a comissão propôs, aprovou e que foram cumpridos, no modo de entender, nessa proposta que está sendo apresentada hoje, e difere essencialmente da anterior em vários aspectos, mas esse é o que eu gostaria de chamar a atenção. Então, se o presidente me permite, eu gostaria de fazer breve comentário sobre a minha opinião pessoal. Não estou falando aqui sobre, em termos da comissão avaliadora, mas a minha opinião pessoal. Né? Eu sou atualmente vice-coordenador da comissão de pós-graduação do mestrado profissional em rede, intitulado MNPF, Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, né, que visa a formação continuada do professor que atua já no ensino médio na área de física. E que a gente reconhece, né, esse é um programa patrocinado pela CAPES, mas desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Física. E quando eu atuo nesse programa, eu sempre lembro, né, de uma opinião que eu ouvi do Darcy Ribeiro, em 1980, no SPPC, em que ele comentava acerca do Mobral. Global, vocês são mais jovens, não sabem disso, foi um grande movimento da ditadura de alfabetização de adultos. Né? Então, foram despendidos enormes recursos, era o Mário Henrique Simons, que era o coordenador desse projeto, para formar adultos. E o Darcy Ribeiro dizia que coisa incrível no Brasil, né? Nós estamos gastando enorme quantidade de recursos para alfabetizar os adultos. E naquela época, apenas 45% das crianças estavam na escola. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se a gente não tiver uma formação inicial na universidade boa, profunda, os mestrados profissionais de ensino vão continuar a existir, capacitando o professor com uma formação. Quer dizer, não se vê só a atualização. Então, daí a minha grande preocupação, que esses cursos de mestrado de formação inicial sejam realmente inovadores, sejam interdisciplinares, levem em conta os modelos atuais de pedagogia, etc. E eu posso dar um depoimento que eu realmente participei de várias discussões, desde o tempo, né, a famigerada licenciatura curta em ciências, né, era curta e ruim, né, e cheguei realmente a elaborar a proposta de licenciatura. Por exemplo, a última que eu trabalhei na Universidade Federal de São Carlos foi a de 2004. E eu posso dizer que, para fortalecer o exemplo que foi apresentado agora, não tinha antes, não me lembro, a separação, quanto à separação entre os cursos de bacharelado e licenciatura, que consta da proposta, o exemplo é da USP, né? Essa USP havia. E quando eles separaram a bacharelado e a licenciatura, diminuiu consideravelmente a evasão dos cursos de licenciatura. Mais gente está sendo formada na licenciatura, mais professores formados estão sendo caindo no mercado, né? E eu dou meu testemunho que na UFSCar aconteceu a mesma coisa. Nós não separamos exatamente, formalmente, o ingresso, mas nós separamos as licenciaturas, o currículo, desde o ingresso. O aluno, obviamente, podia fazer as duas, os dois cursos, mas os currículos eram praticamente impossíveis, de tal maneira que o velho e saudoso, para muitos, modelo 3 mais 1, não funcionasse. Mais jovem, 3 mais 1 era o seguinte, era 3 anos de conteúdo específico e 1 ano de pedagogia, que os nossos alunos na época chamavam de perfumaria. Então era uma manifestação preconceituosa, mas era o que tinha, era basicamente uma bacharelatura. E com a mudança de um currículo mais centrado na parte pedagógica desde o início, a formação um pouco diferenciada. Né? Então, para concluir, eu acho que essa proposta é uma proposta bastante inovadora, né? E ela, quando eu coloco a Broad, a questão de que nós estamos propondo isso, sempre diz, olha, né, nós vamos cair nos mesmos erros do passado e tal. E eu tento mostrar que essa não é uma proposta que relembre, e certo pela interdisciplinaridade, as famosas licenciaturas do passado. Né? Eu acho que ela atende todos os requisitos, critérios legais, se insere integralmente no espírito da UFABC, inovador, uma base comum de toda a licenciatura, olho inicial mesmo na formação do aluno, bacharelado é uma coisa, a licenciatura é outra. Há comum na parte de conteúdo, mas você visa a formação de profissional, que é diferente. Né? Você, dos bacharelados, visa a formação de profissional, do pesquisador, na licenciatura, você visa a formação do professor que vai atuar na nossa escola. Né? Tem essa base comum, que é comum a formação de qualquer professor em qualquer área. Tem um núcleozinho pequeno, mas interdisciplinar, e no final, então, tem a parte específica que corresponde às antigas licenciaturas específicas. Então, eu antecipo, né, pode ser muito otimista, mas eu antecipo os meus calorosos parabéns à criação das LI, e eu fico à disposição dos senhores membros, dos senhores membros, para alguns esclarecimentos que se fizer necessário. Muito obrigado pela participação.
Obrigado, professor Nelson. Eu agradeço aos integrantes da Comissão de Homologação e da Comissão de Avaliação pelo trabalho realizado. Então, em resumo, nós tivemos, com relação às licenciaturas interdisciplinares, duas propostas recomendadas pelas comissões, condicionadas a uma espécie de fusão parcial, de forma que haja nas licenciaturas interdisciplinares uma base comum e uma entrada única. Isso me parece ser a condição que foi colocada. Entendo que as licenciaturas atuais seriam possíveis terminalidades acessíveis a partir dessa entrada única. Com relação a licenciaturas de formação específica, portanto, a novas terminalidades foram aprovadas ou recomendadas pelas comissões duas propostas, nesse caso sem condições vinculantes. Bom, que recebemos, nós recebemos então essas recomendações. Na posse dessas recomendações, tendo recebido essas recomendações, a reitoria consultou as áreas demandantes das propostas recomendadas com relação às demandas por espaço físico, recursos humanos, docentes, TAs, infraestrutura que cada um desses cursos exige, para que possamos fazer a avaliação não apenas do mérito, que é a recomendação da comissão, mas também da viabilidade da criação desses cursos. As respostas que nós recebemos das áreas demandantes indicam que as propostas, ou a proposta agora é uma, porque começa a condição de fusão parcial, a proposta de licenciatura interdisciplinar exige basicamente uma reestruturação dos recursos hoje já disponíveis para as licenciaturas, com alguns acréscimos relativamente modestos. Já as duas propostas de licenciatura de formação específica exigem uma estrutura física e recursos humanos em volume muito maior do que a proposta de licenciatura interdisciplinar e também muito maior do que, infelizmente, hoje existe na universidade. Considerando esse cenário, nós colocamos em discussão para a nossa reunião de hoje a primeira parte da proposta, que é a licenciatura interdisciplinar, já no singular, não? Que será assunto das nossas discussões hoje, que é aquilo que, em tese, a universidade teria condições, se o Conselho assim decidir, de implementar usando os recursos e a infraestrutura hoje disponíveis, deixando a criação das licenciaturas de formação específica recomendadas para uma segunda análise posterior, quando a universidade tiver melhores condições de dimensionar os recursos específicos que essas propostas exigem. Portanto, nós ouviremos agora a professora Virginia, que é presidente do CONFOR e coordenadora do CONFOR, e vai falar aqui como representante da proposta de licenciaturas aprovadas pela comissão. Professora Virginia, a palavra é sua.
Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que é o CONFOR, porque eu não sei se todos os conselheiros conhecem. CONFOR é o Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica. Esse comitê foi instituído em todas as universidades federais a partir de uma política de formação de professores e outros profissionais do magistério, instituída pelo MEC em 2009. Em 2009, então, o MEC determinou o seguinte, que todas as ações relacionadas à formação de professores seriam efetuadas em colaboração com os estados e com os municípios e a União, né? E aí haveria uma formação de uma rede que seria constituída por todas as universidades públicas do país, todas as universidades comunitárias e sem fins lucrativos e além dos institutos federais de educação. Então, essas entidades, essas instituições deveriam se comprometer a realizar as ações do MEC, organizadas pelo MEC, relacionadas à formação de professores, tanto a formação inicial quanto a formação continuada. Nós estamos falando de formação de professores da educação básica, né? Bom, os CONFOR, né, todas as universidades federais criaram o CONFOR, eles foram instituídos por uma portaria do MEC de 2011. Essa portaria depois foi revogada e reeditado em 2013, mas o que seria esse comitê? Esse comitê seria um grupo de pessoas dentro da universidade, formado por representantes dos cursos de graduação, de formação de professores, ou seja, de licenciaturas, além dos representantes das pró-reitorias de graduação, pró-reitoria de extensão, pró-reitoria de pós-graduação, PARFOR, quando houver, uma ação do MEC, né, e a Universidade Aberta do Brasil. Então, aqui esse comitê foi constituído em 2012, aí era a gestão passada, né, do professor Cláudio. O coordenador do CONFOR na época época era o professor Derval Rosa, que era o nosso pró-reitor de graduação, e a partir daí a gente começou a discutir os problemas que nós sentíamos aqui nas nossas licenciaturas. Problemas que eram um incômodo para todos os docentes que trabalhavam nesses cursos, né? Que era basicamente dois problemas, né? Um, nossos cursos não atendiam a legislação vigente já na época, não atendiam adequadamente, e outro era que os nossos cursos não correspondiam, né, aos resultados, às demandas, às premissas aí de todas as pesquisas realizadas no mundo inteiro relacionadas à formação de professores. Ou seja, nós estávamos com um curso que poderia até ter boa qualidade, porém não atendia ao que era mais inovador e ao que era mais necessário na formação de profissionais da educação básica. Então, as discussões que foram realizadas no CONFOR desde essa época acabaram por constituir um grupo de trabalho que era formado, foi constituído em 2013, era formado pela professora Adelaide, Adelaide Paljone Alário, professor Daniel Panzarelli, professoras Fernanda Panzolin, Maria Beatriz Fagundes, Mira Pacheco, Patrícia Velasco, eu, e o professor Marcelo Zanotelli. Então, nós elaboramos uma primeira proposta de cursos interdisciplinares de ingresso para as licenciaturas. Essa proposta, né, foi elaborada ao longo do ano de 2013. Depois, agora, em 2014, com a nova gestão do professor Carlos, foi constituído, né, um novo grupo, né, um novo CONFOR, aí, sob a minha coordenação. E aí nós demos andamento a essa proposta da seguinte forma. Ao longo de 2014, nós levamos essa primeira proposta para os cursos de licenciatura, nas plenárias de todos os 5 cursos que nós temos. Essa proposta foi discutida, voltaram com sugestões, com pedidos de reelaboração, nós reelaboramos então essa proposta. Em 2014 também nós apresentamos essa proposta no simpósio de novos cursos, né? E aí ao final de 2014 nós queríamos já trazer ao consumo essa proposta de novos cursos de ingresso, né? De licenciaturas interdisciplinares. Porém, por outros motivos, né? Quer dizer, naquele simpósio de novos cursos, apareceram várias propostas, né? Mais de 30, então o consumo da época entendeu por bem reformular o processo de proposição de novos cursos. Então, nós esperamos, né, essa reformulação, que ocorreu somente, né, no início de 2016, quando teve os editais, quando começou a ter o edital de proposição de novos cursos. Então, aí nós respondemos a esse edital que foi citado aqui antes, né, pelo professor Paulo e pelo professor Nelson. Né? Então, em 2016, nós fizemos uma proposição por esse edital, e aí, depois, né, da avaliação da banca presidida pelo professor Nelson, nós fizemos as reelaborações dessa proposta, que foram possíveis, né? Bom, ao longo desse tempo todo, nós estamos sempre em diálogo com a pró-reitoria de graduação, com a reitoria, né, com os cursos de graduação relacionados à formação de professores. Então, a gente sabe que essa proposta que nós estamos trazendo aqui é o que representa, né, a intenção, o desejo aí desses cursos de graduação. Tá? Para explicar a proposta para vocês em detalhes, eu vou passar a palavra para o professor Marcelo Zanotelli e depois para a professora Patrícia Velasco. Obrigada.
Obrigado, Virgínia. Boa tarde a todos e a todas. Então, por gentileza, discutir um pouquinho, né, a fundamentação dessa proposta, o que nos levou a elaborar esse projeto. Né? Eu gostaria de começar com algumas rápidas considerações sobre a formação inicial de professores para a educação básica, alguns pontos que o professor Nelson até já comentou. Né? Em meados da década de 1970, começa um debate muito forte questionando os modelos daquela época de formação de professores para a educação básica. Em particular, as críticas ao chamado modelo 3+1, onde basicamente o estudante passava por 3 anos de uma formação exclusivamente técnico-científica e apenas no último ano de curso ele recebia uma formação pedagógica mínima e realizava o estágio supervisionado. Né? Nesse modelo, os conhecimentos pedagógicos eram colocados claramente como um apêndice ou um complemento ao bacharelado. Né? As licenciaturas, então, passavam a ser ou um bacharelado incompleto, né? Ou um bacharelado com mais um apêndicezinho ali didático-pedagógico. Né? Esse modelo de formação passa a ser questionado no mundo inteiro. Né? E uma das razões é que o estudante não deveria ver a profissão como eventual, complementar ou secundária, mas a formação de professores requer uma formação profissional específica, principalmente para atuação na educação básica. Esse debate permaneceu por quase 20 anos, e aqui no Brasil ele culmina em 1996 com a publicação da LDB, que coloca claramente as licenciaturas como cursos de graduação dedicados especialmente à formação de professores da educação básica, devendo obedecer normas específicas relacionadas com essa modalidade de oferta e integrando a dimensão da docência a todas as atividades desde o início do curso. Então, aqui começa a haver uma clara caracterização das licenciaturas como um curso de formação superior de natureza diferente de um bacharelado. Após a LDB, surgem as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores que refinam esse conceito. Né? Coloca, por exemplo, que os cursos de licenciatura devem tratar os conteúdos de forma articulada, o que significa que o estudo dos conteúdos da educação básica que serão ensinados deverá estar associado à perspectiva de sua didática e a seus fundamentos. E a inovação exigida para as licenciaturas é a identificação de procedimentos de seleção, organização e tratamento de conteúdos de forma diferenciada daquelas utilizadas nos cursos de bacharelado. Então, isso está explicitamente colocado nas diretrizes nacionais para a formação de professores desde o final da década de 1990. Né? Nesse projeto, nós adotamos, então, alguns princípios, tá? Que são os seguintes. Um compromisso com a formação profissional para a atuação na educação básica e a valorização de seus profissionais. Hoje em dia, a tarefa da docência na educação básica se tornou muito mais complexa. Talvez há 20 ou 30 anos atrás, fosse razoável supor que para alguém ser professor na educação básica, bastasse ter um conhecimento profundo de uma determinada área. Por exemplo, para eu ser um bom professor de física, bastaria eu saber muita física. Hoje em dia, o papel do professor na educação básica se tornou mais complexo. Né? Então, nós temos que pensar numa formação adequada para esse profissional e que garanta a inseparabilidade entre formação científica e pedagógica. Em nenhum momento nesse projeto nós pensamos em desvalorizar os conhecimentos científicos e pender a balança só para o lado dos conhecimentos pedagógicos. Nós apregoamos aqui uma integração entre esses saberes. Eles são igualmente fundamentais. O conhecimento científico, ela é uma condição necessária, mas não é suficiente para a formação de um bom professor no cenário atual. Então, nós buscamos nesse projeto harmonizar os conhecimentos necessários para a prática docente na educação básica, garantindo a flexibilização curricular nos percursos de formação, que é um dos princípios fundamentais da UFABC, a ampliação, a diversificação e o reconhecimento de vivências e espaços de formação docente. Buscamos respaldo também nas pesquisas sobre formação de professores, que o professor Nelson Studer também comentou, e se há um consenso nessas pesquisas, né, apesar das diferentes vertentes e correntes teórico-metodológicas, é que deve haver um equilíbrio entre os conhecimentos pedagógicos, conceituais e metodológicos das áreas e os conhecimentos ditos integradores. São aqueles que estabelecem as relações entre teorias e práticas de ensino, acrescentando nos modelos mais recentes o conhecimento tecnológico da sociedade em que nós vivemos. Tá? Com base nesses conceitos, digamos assim, nós olhamos para o panorama atual das licenciaturas na UFABC. Então, nós notamos que os nossos cursos de formação de professores são cursos de formação específica vinculados aos BEICs. Então, aqui nós notamos um problema, né? Para que um estudante se forme numa licenciatura na UFABC, ele precisa ser bacharel. Isso é colocado como um pré-requisito para ele, né? Cerca de 75% da carga horária dos cursos de licenciatura são constituídas por disciplinas pertencentes a algum bacharelado. Isso nos parece excessivo. É necessário haver um compartilhamento de disciplinas e conteúdos? Sem dúvida. Mas a medida nos parece descalibrada, porque isso promove, né, um desequilíbrio naquele conjunto de conhecimentos necessários para a formação de professor. Os conjuntos de conhecimentos pertinentes à formação docente não estão sendo contemplados de modo equilibrado, tá? E dessa forma, nós mantemos um certo caráter de complementaridade à formação docente na UFABC. De alguma maneira, a UFABC, no modelo atual, ainda está muito mais próximo do modelo 3+1, que já foi superado lá na década de 90. Então, esse é um ponto que não combina com o caráter inovador da UFABC, tão explícito, né? Tão claro nas demais áreas. Então, qual é a proposta? Veja, as licenciaturas atualmente correspondem a 210 vagas anuais de ingresso. São 160 através do BCT e 50 através do BCH. Tá? Nós fizemos um levantamento nos últimos 7 anos do número de formados nas licenciaturas. E os números até o final do terceiro quadrimestre do ano passado são esses aí. Isso também nos preocupou. Como gestores, né, dos cursos de licenciatura, nós temos que ter uma preocupação também com os resultados que esses cursos estão propiciando em termos do número de formados. Há um aproveitamento das vagas extremamente baixo. A UFABC não está conseguindo atualmente contribuir com a formação de professores para a educação básica. Tá? E o nosso diagnóstico é que isso não é um problema transiente, algo que vá se resolver apenas por si só com o decorrer do tempo. Isso é algo que tem a ver também com a estrutura da UFABC nos seus cursos de licenciatura. Tá? Então, a proposta passa a ser a seguinte, né? Que através do SISU nós tenhamos o que o MEC chama de uma área básica de ingresso, que são as chamadas licenciaturas interdisciplinares. Então isso é, digamos, uma figura já reconhecida no próprio Ministério da Educação. E o estudante, ele não ingressaria diretamente num curso de licenciatura, mas ele entraria na universidade através dessa área básica de ingresso. E após um determinado período, ele pode optar, aí sim, por um dos dois novos cursos que estão sendo propostos, a licenciatura em Humanidades e a licenciatura em Ciências Naturais e Matemática. Tá? E posteriormente, ele pode optar pela integralização de uma das licenciaturas específicas já existentes ou que, eventualmente, venham a ser criadas. Então, nós propomos 210 vagas de ingresso. Não são vagas discentes novas. A nossa proposta, pensando no menor impacto possível, é retirar essas 210 vagas das entradas do PI e constituir essa área básica de ingresso para as licenciaturas. Com as duas opções de novos cursos, a licenciatura em Humanidades com 50 vagas anuais e a licenciatura em Ciências Naturais e Matemática com 160 vagas anuais. A estrutura formativa para um estudante que eventualmente ingresse por essa área, né? Nós pensamos em três níveis. O primeiro nível é um conjunto de disciplinas obrigatórias comuns a todos os ingressantes, proporcionando uma formação didático-pedagógica geral relativa às temáticas que são fundamentais para a formação docente. É aquele grupo comum, independentemente do estudante ir para a licenciatura em Humanidades ou para a licenciatura em Ciências, ele passaria por esse primeiro nível formativo. O segundo nível é constituído pelas licenciaturas em Ciências Naturais e em Humanidades, né? Seria a opção de formação em duas grandes áreas temáticas para o exercício da docência. E aí, nessas duas, nós teríamos abordagens interdisciplinares em cada uma dessas áreas do conhecimento. E aqui também nós teríamos componentes curriculares que seriam comuns às duas. Tá? E o terceiro nível corresponde à formação específica nas licenciaturas já existentes em ciências biológicas, filosofia, física, matemática ou química, né? Que visa completar a formação do futuro professor para que ele esteja habilitado à docência em uma dessas áreas temáticas específicas no ensino médio. Tá? A estrutura curricular que nós pensamos, então, é constituída por esses componentes curriculares que são obrigatórios para todos os estudantes que ingressarem pela área básica de ingresso, tá? Isso totaliza ali um certo número de horas, 528 horas aproximadamente. Aí nós temos, para cada uma das duas licenciaturas interdisciplinares, também um conjunto de componentes curriculares. Alguns são componentes curriculares novos, outros são disciplinas já existentes nos BIs e que estariam sendo aproveitadas para o curso. Tá? Nós pensamos em organizar as disciplinas de opção limitada por grupos temáticos, de tal forma que o estudante teria que obrigatoriamente passar por todos esses grupos. Tá? Isso garante que, mesmo no rol das opções limitadas, ele continue numa formação interdisciplinar. Deve passar. Esse quadro mostra, então, a integralização curricular da opção licenciatura em Ciências Naturais e Matemática, já atualizado para as novas diretrizes, né? 3.200 horas no mínimo. Já houve até uma modificação, os cursos de licenciatura tinham um mínimo ali de 2.800 horas, passou em 2015, né, para 3.200. Tá? Então a proposta já contempla essa nova carga horária. Né? A mesma coisa nós temos aqui para a opção da licenciatura em Humanidades, depois a professora Patrícia pode comentar com maiores detalhes. Tá? Pode seguir também, está lá também com 3.280. Nós temos aqui já pensado num perfil de egresso, em objetivos, o que esperar dessa formação interdisciplinar. Então, há aí uma série de características que nós acreditamos serem importantes para o futuro professor e que nós esperamos poder fornecer com essa nova proposta de curso. Tá? Podendo passar, por favor. Pensamos numa questão também que é bastante importante. É até comum o estudante desejar cursar uma licenciatura e um bacharelado, em geral, nas áreas correlatas. Então, nós pensamos numa proposta. Tá? Claro que esse não é um problema novo. Eu costumo, né, nas minhas falas sobre esse projeto, dizer que esse é um problema que potencialmente já existe na universidade. Eu costumo dar o exemplo de um estudante que ingressa no BCT, é um estudante que tem um excelente desempenho, um CR alto, e de repente ele começa a se interessar pelas disciplinas do curso de economia, por exemplo. Ele consegue fazer a matrícula nas disciplinas do curso de economia. Num determinado momento, ele olha e percebe que integralizou a matriz do curso de economia. Sem desejar mal para a pró-reitora de graduação, né? Ele bate lá na pró-grade e fala, olha, eu consigo aqui o diploma de economista? Não, porque ele entrou pelo PCT. Então, aqui, nós pensamos numa maneira de se normatizar esse trânsito entre cursos, pós-cursos interdisciplinares, né? Que permitisse uma flexibilização ao estudante. Eu acho que esse é um problema que, independentemente desse projeto, né, em algum momento esse conselho, ou o CONCEP, vai ter que olhar para isso. Tá? Basicamente, A ideia é que nós tenhamos uma tabela de correlação entre licenciaturas e bacharelados, tá? E aí as regras que nós colocamos apenas como uma sugestão para começar a pensar no problema, né? É a existência, né, de vagas nos cursos pretendidos. Nós colocamos um compromisso aqui de que o estudante ele deve integralizar a matriz curricular da sua graduação de ingresso. Eu acho que isso é uma condição realmente importante, tá? No caso das licenciaturas interdisciplinares, você garantiria que a UFABC formou um professor. E aí você pode propiciar a esse professor formado que ele complete a sua formação num bacharelado, por exemplo, né? E aí, cada curso específico poderia utilizar, por exemplo, o coeficiente de afinidade, que é um parâmetro já existente na universidade, para estabelecer a partir de que valor esse estudante poderia estar cursando, né, o outro curso, né, o outro bacharelado ou a outra licenciatura. Então, isso é uma sugestão que nós pensamos também na hora de elaborar o projeto. Com relação à demanda docente, nós fizemos uma simulação das atividades didáticas que seriam compartilhadas pelos docentes da área de ensino durante um ano letivo. O resultado para a licenciatura em Ciências Naturais e Matemática totaliza 664 créditos por ano. Tá? O corpo docente vinculado diretamente às áreas de ensino é esse daqui. Nós já temos, né, um total de 31 docentes efetivados na universidade e mais 7 para ingressar. Com esse cenário, não se faz necessário a contratação de novos docentes para a realização da licenciatura em Ciências Naturais e Matemática. A gente consegue dar conta com o corpo docente atual. Para a LH, a professora Patrícia vai comentar, existe uma necessidade. Tá? E aí ela vai falar sobre a LH. Né? Se quiser comentar, Patrícia.
Boa tarde a todos. Na verdade, é só para explicar a nossa demanda, né? Os projetos, na verdade, é o único projeto desde a sua origem, em 2013, por questões do edital da reitoria, né, de cursos que, obviamente, trazem diploma, a gente acabou submetendo dois projetos distintos à banca, né, mas a própria sugestão da banca era de unificar os projetos, então a gente voltou ao projeto original. Por que a demanda da licenciatura em Humanidades existe em termos docentes e na outra licenciatura não? Duas razões básicas. A primeira, diz respeito às disciplinas comuns. Então, o primeiro nível de formação, que a gente está chamando de LI, embora não seja, né, um diploma, mas é a porta de entrada, ela acontece aqui no campus de Santo André, dividida entre 4 cursos. Então, esses 38, né, futuros docentes que existirão, do lado da licenciatura em Ciências Naturais e Matemática, eles dividirão esse leque comum de 13 disciplinas. No caso de São Bernardo, somos uma única licenciatura. Então, ficaria a cargo, a princípio, dos docentes da licenciatura em Filosofia. Né? Então, a gente não tem com quem dividir ali. Um segundo aspecto é que o segundo nível de formação, a licenciatura, no caso de Ciências Naturais e Matemática, ela diploma para o ensino fundamental em Matemática e Ensino de Ciências. O que acontece? O grupo de lá, né, ele poderia pegar as disciplinas que hoje existem nos cursos específicos, seja de matemática, química, física e biologia, e antecipar para esse grau de formação. Então, eles aproveitaram diversas disciplinas que são hoje específicas das suas licenciaturas respectivas e trouxeram para o segundo nível de formação. No caso da LH, a gente não está formando professores de filosofia para atuarem no ensino fundamental. Né? A gente está criando uma outra categoria que já existe em termos de mercado de trabalho, uma licenciatura em humanidades. Então, eu não posso colocar só disciplinas filosóficas ali para que os meus docentes ministrem. Então, há uma necessidade, não só em termos numéricos de professores, mas de especificidade diária. Né? Tem disciplinas ali para a formação de um educador para atuar no nível, no caso, do ensino fundamental 2, que o grupo hoje existente da filosofia, obviamente, não dá conta de fazer. A gente não tem nem habilidade, nem competência, nem formação para isso. Por isso, esses números. Esse número ficaria mais elevado, e aí a gente fez um esforço, né, de Na verdade, o que está contabilizado ali é que nós teríamos que contar os créditos da LH e os créditos hoje da disciplina específica de filosofia. E é esse número que o grupo que atuará em São Bernardo teria que dar conta, né? O que a gente fez foi um esforço de juntar muitas, né, das disciplinas de opção limitada, filosofia e licenciatura em humanidades, os estágios, fazer, né, metade vai ser comum, né? A filosofia não teria 6 estágios específicos para o futuro filósofo, e com isso a gente conseguiu chegar no número de 10 docentes que a gente está solicitando, né? Acredito que esse número, a gente poderia ainda tentar fazer um exercício de aí conciliar o estágio de forma absoluta, né, páreo a páreo. As limitadas também seriam exatamente o mesmo leque, que do ponto formativo não é o ideal, longe disso, mas que a gente poderia amenizar e talvez, né, diminuir para 9 ou 8 docentes. Mas isso seria uma condição mínima para que a licenciatura em humanidades pudesse ter um número suficiente de professores com, obviamente, capacidade de, né, formativa específica das áreas que a gente está propondo.
Bom, e também com relação à demanda por espaço físico, né? Há uma demanda já um tanto antiga para suprir até algumas necessidades das licenciaturas atuais, que seriam por laboratórios de prática de ensino, tá? E eventualmente uma sala ambiente que pudesse abrigar as atividades de estágio, dos PIBIDs, tá? Agora, isso trata-se mais de uma readequação, talvez, de espaços já existentes, né? Não seriam espaços necessariamente novos. Temos condições de reorganizar, por exemplo, hoje a licenciatura em física divide um laboratório no quarto andar da Torre 3 com o bacharelado em física. Nós poderíamos reorganizar aquele espaço para transformar pelo menos um daqueles laboratórios num laboratório de prática de ensino, tá? Então, eu acho que é uma proposta que também não exige grandes recursos de infraestrutura da universidade. Nós procuramos ser muito sensíveis, né, ao cenário de escassez de recursos que nós estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando ainda por algum tempo, para reorganizar a formação docente na UFABC. E para finalizar, eu queria reforçar então que se trata de um projeto, como a professora Virgínia colocou, construído e desenvolvido num âmbito institucional. Não é o projeto de um professor X ou Y, mas é um projeto de um órgão da universidade, o CONFOR, cuja atribuição e responsabilidade é cuidar da formação de professores para a educação básica, né? Que a UFABC assuma esse compromisso e essa responsabilidade. Muito obrigado.
Obrigado, professor Marcelo. A palavra volta à professora Virginia.
Nós estamos disponíveis para quaisquer dúvidas, para esclarecer qualquer questão aí que tenha ficado pendente. Né? Eu só tenho a agradecer aqui a consulta que nos recebeu.
Obrigado, professora Virginia, professor Marcelo, professora Patrícia. Eu vou colocar esse assunto em discussão agora. E para organizar essa discussão, eu vou falar antes duas coisas que devem ser feitas e duas coisas que não serão feitas hoje. O que não será feito hoje é votar esse assunto. Nós estamos num expediente, não temos a intenção de passar esse assunto para a ordem do dia hoje. Não queremos, queremos dar o devido tempo aos conselheiros para debater e se aprofundar com essa proposta. Então, hoje não será votado. Também, de acordo com a resolução 151 deste Conselho, não será avaliado nesse momento o projeto pedagógico, tanto que não foi apresentado um projeto pedagógico. A avaliação do projeto pedagógico cabe ao CONCEP, não cabe ao CONSUNI. O que cabe ao CONSUNI é, sempre de acordo com a resolução 151 desse Conselho, avaliar a adesão das propostas ao PDI e avaliar as exigências de infraestrutura e de recursos humanos necessárias para a implementação dos cursos. Então, eu peço aos conselheiros que concentrem suas ponderações nesses aspectos, que são os aspectos que esse conselho deve avaliar. O PDI, e as condições materiais e operacionais para a criação do curso. Dito isso, eu abro para inscrições. Nós vamos formar blocos de 3 e depois de cada bloco devolver a palavra para os relatores. Bem. Conselheira Maria Isabel.
Boa tarde a todas e todos. Eu quis falar logo no início porque eu era a representante deste conselho justamente na comissão que era presidida, né, pelo Nelson, que avaliou essas propostas. E eu queria trazer aqui, acho que até um reforço que foi dito pelo Marcelo, pela Virgínia, pela Patrícia, a qualidade que a gente pôde observar à época nessa proposta. Então, assim, isso, esse trabalho de construção que já vinha sendo desenvolvido no momento que esse edital foi posto na rua, né, vamos falar assim, ele é um reflexo, na verdade. Então, essa proposta, desde aquele momento, já se via que era uma proposta mais madura, mais consolidada do que outras que nós recebemos. Então, eu vejo, desde aquele momento, eu sou bastante favorável que a gente discuta, que a gente tenha essa outra possibilidade de ingresso na universidade. Afinal de contas, é uma de nossas responsabilidades, sim, formar professores da educação básica. Né, os documentos que nos foram enviados, fica nítido o déficit, né, de professores na educação básica que nós temos aqui na região, para não falar no restante isso. Então, é um material, é um tema que a gente precisa discutir, material que já desde a sua apresentação, como o Nelson lembrou, né, na hora que eu cheguei, há um ano a gente deliberava sobre isso lá na comissão. Então, assim, já era um material bastante aprofundado, bastante interessante, e eu vejo que ele só cresceu ao longo desse ano. Então, é um material que se tornou ainda mais sólido e mais bem trabalhado. E parabenizo a todos que estiveram envolvidos nessa construção, que é uma construção bastante importante para a universidade.
Obrigado, conselheira Maria Isabel. Conselheiro Aníbal.
Boa tarde a todos. Eu também queria parabenizar, um trabalho muito bem feito, extenso e envolveu várias pessoas. Eu tenho uma dúvida quanto à explanação. Num certo momento vocês disseram que as vagas serão subtraídas dos bacharel, do BCT-BCH, qual deles?
Tá. As respostas podem ser dadas em um grupo depois. Perfeito. Do primeiro bloco.
Se eu não me engano, veja, é uma dúvida, não é nenhuma crítica, é uma dúvida de fato. Inclusive, eu gostaria de pedir para a professora Paula Tiba me ajudar nesse aspecto. Se eu não me engano, a soma das vagas dos bacharelados interdisciplinares atuais corresponde à soma das vagas dos cursos pós-BI. Então, a gente também tem que escolher quais deles vão levar 50% dessas vagas. A conta não fecha. Essa é uma dúvida. Obrigado.
Conselheiro Antônio.
Boa tarde. Eu também tenho algumas dúvidas com relação à proposta do como é que vai ser a transição das licenciaturas.
Está ligado o microfone?
Como é que seria a transição para as licenciaturas atuais? Né? O aluno que está no BI, ele ainda pode fazer a pós-licenciatura ou ele vai ser impedido e, nesse caso, somente os ingressantes, através desse novo curso ali, vão poder fazer os cursos de licenciaturas? São duas grades e também por que fazer um ingresso pelo SISU entrando em um LI ao invés de diretamente na licenciatura em Ciências Naturais e Matemáticas ou Humanas. Tá? Porque essa distinção sempre poderia, mesmo sendo dois LIs, ter o mesmo núcleo básico que vocês chamaram aí de LI. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Antônio. Esse também é o primeiro bloco. Como as perguntas são perguntas específicas sobre essa proposta, eu vou passar a palavra direto para a professora Virginia. Havendo eventualmente perguntas com relação ao trabalho da comissão, passarei a palavra oportunamente ao professor Nelson. Professor Virginia.
Vou responder primeiro, professor Aníbal. A diminuição de vagas seria da seguinte forma. No BCT, nós temos as vagas que são relacionadas aos cursos de licenciatura. São no total 160, sendo 80 em cada período. Então, essas vagas serão subtraídas do BCT e vão compor aí o número de vagas da LI. Né? Então, aí as vagas que saem são as vagas dos cursos de licenciatura. E no BCH a mesma coisa, só que por enquanto nós temos apenas uma licenciatura no BCH, né, que é a licenciatura em filosofia, com 25 vagas em cada período. Em 5 no período da manhã da tarde e no 5 da noite, essas vagas serão retiradas do BCH e colocadas aí na LI.
Posso dar uma parte?
Uma parte é ela que concede.
Então, muito obrigado pela resposta. Então, eu sugiro que isso fique bem explícito na explicação, porque pode gerar ruído, né? E realmente tem toda a lógica isso que vocês estão falando, está muito correto.
Então, minha sugestão nossa proposta não era de criação de novas vagas docentes, mas era simplesmente um readequamento, uma realocação para um novo curso dele. Em relação às dúvidas do professor Antônio, a transição seria como se faz, né, quando há mudança de projeto pedagógico. Enquanto esse projeto pedagógico não for aprovado no CONCEP, né, a gente não vai mudar nada. Né? Então, os alunos que atualmente estão cursando BCT e BCH, eles vão continuar podendo fazer as licenciaturas do modo como está funcionando hoje em dia. Né? A partir do momento que existir a LM, que foram colocadas vagas da LM, aí os alunos que entrarem pelo BCT e pelo BCH, a partir daquele ano, só vão ter disponíveis as opções dos bacharelados. Agora, o ingresso pela LI, nós podemos fazer assim por uma questão de facilidade mesmo. Nós teríamos nos primeiros quadrimestres, de administrar nessas vagas, nos primeiros quadrimestres do curso. Como os dois primeiros quadrimestres são comuns, e a gente entende que quando o aluno entra, ele pode ainda querer, né, ter dúvidas com relação à área que ele vai querer seguir, a gente resolveu juntar isso como sendo um ingresso só. Mas o curso mesmo, ele começa, quer dizer, o curso mesmo é a LH e a LCM.
Obrigado, professor Virginia. Nós passamos para o segundo bloco, cujo primeiro inscrito é o conselheiro Max.
Boa tarde. A minha dúvida, na verdade, é sobre a última parte da apresentação, que foi justamente essa questão de ingresso. Então, se a pessoa tiver um CPK de um curso relacionado ao bacharelado em ciências biológicas, a pessoa, por exemplo, pode fazer a licenciatura em ciências biológicas. Era a minha dúvida que surgiu inicialmente quando eu li o projeto. E eu acho isso interessante, mas a minha dúvida é o seguinte: e se for o caso, justamente o que vocês tinham dito, a questão do aluno de economia, de BCT, que faz toda a economia e depois não pode se formar. E se acontecer o contrário? A pessoa entra na licenciatura interdisciplinar, faz todos os cursos também válidos. Se você fizer todas as matérias de biologia, se agora também tem bacharelado, você tem que ingressar de novo todo o processo, ou teria também, valeria para os dois lados isso?
Nós temos ainda vagas no segundo bloco. Conselheira Renata.
Boa tarde a todas e todos. Primeiro, parabenizar pelo trabalho apresentado, pela proposta, né? Eu estou preocupada com o dimensionamento do corpo dos técnicos administrativos e da força de trabalho, né? Eu vi que mostrou a necessidade de aumentar o quadro docente, né? E faço uma sugestão de mostrar de trazer essa realidade também dos técnicos administrativos, conversando aí com os diretores de centros, e os diretores de centro conversar com os chefes das áreas, né? para mostrar esse quadro, essa realidade para os conselheiros, com o objetivo de a gente ser inovador também na nossa gestão, né? Na gestão da universidade, e sermos o mais transparente, para oferecer aí um serviço de qualidade também na parte técnica. Obrigada.
Não tendo nesse momento mais inscrito, senhor Diva. Ah, temos sim, conselheiro Edson.
Bom, boa tarde a todos e todas. Há algumas sessões, meses atrás, nós estivemos discutindo DPI, né, da UFBC, e naquele momento a questão das licenciaturas disciplinares apareceu bastante na discussão, né, e eu disse naquele momento. Bom, agora nós estamos discutindo DPI, não as licenciaturas interdisciplinares, por isso que as questões das LIs ficariam para o momento da discussão da LI. Acho que chegou esse momento agora. Eu queria inicialmente também parabenizar todo o trabalho, conforme a professora Virgínia colocou na apresentação da questão do trabalho que começou há muitos anos atrás, né? Acho extremamente importante, independente de estarmos discutindo a criação de um novo curso de ingresso, de uma nova área de ingresso, a discussão das licenciaturas em si, né? Quer dizer, fazer essa análise do número de ingressos, de egressos, o quanto o projeto das licenciaturas dentro do âmbito do projeto pedagógico da FBC tem funcionado, tem deixado de funcionar. A gente sabe, como gestor, que é muito difícil a gestão das licenciaturas interdisciplinares no formato atual, em que você tem projetos separados, onde você tem que fazer uma gestão de recursos de forma a otimizar a oferta, pensar no aluno e assim por diante. Então, acho que isso é importante. Eu tenho algumas dúvidas em relação ao que foi apresentado, mas eu vou colocar a primeira questão, que acho que é a que eu mais tenho dúvida agora, que é a seguinte. Os bacharelados, tanto BCT quanto BCH, eles têm um fim em si mesmo, né? Quer dizer, se o aluno não quiser fazer um curso de formação específica pós-BCT, pós-BCH, ele é diplomado e assim por diante. A minha dúvida inicial é justamente essa. Se o aluno não quiser fazer uma licenciatura em matemática, uma licenciatura em filosofia, assim, né, qual será a habilitação que ele terá? Né? Quer dizer, acho que essa é uma dúvida que eu tenho para começar.
Obrigado, conselheiro Edson. Professor Virginia.
Então, eu vou responder na hora. Né? A sua primeira dúvida era relacionada à regra lá do CPK. Né? Então, isso só foi uma sugestão que nós elaboramos, né, de regras de passagem de um curso para outro, só para mostrar que é possível, que é viável fazer isso. Né? Agora, uma vez aprovada essa regra, ela vai ter que valer dos dois lados, né? Nas duas mãos. Para quem entra nas licenciaturas e quer fazer também um bacharelado, ou para quem entra nos bacharelados gostaria também de fazer uma das licenciaturas. Então, a gente imagina que essa regra ela não vai discriminar ninguém por curso de entrada. Ela vai ter que valer para todos os alunos, independente do curso que entrou e o que quer fazer. Tá? Mas, como, né, só reforçando, é só uma sugestão de regra que nós elaboramos para mostrar que há possibilidade de se fazer isso já, né, a partir do quadro atual que nós temos aqui dentro da universidade. Com relação à questão dos TAIs e PAs, né, eu concordo com você que o ideal mesmo seria a possibilidade de contratação de novos técnicos para atender bem esses cursos, inclusive porque nós temos estágios e isso demanda um trabalho de auxiliar os docentes, os técnicos auxiliarem os docentes nessa em várias questões aí que é bastante complicado. A gente já vem enfrentando problemas aí nesse sentido. Tá? Mas a gente sabe, né, que nós não temos, né, no panorama próximo, nós não temos aí a possibilidade de novas contratações. Então, nós acreditamos que alguns dos técnicos que já trabalham conosco em alguma medida possam colaborar, né, nesse sentido. Então, a princípio, é claro, né, que não é uma situação ideal, né? Não é a situação que a gente gostaria de ter, mas assim, há a possibilidade também de começar um curso nessa, né, com o quadro que a gente já tem. tá? Com o número de técnicos que a gente já tem. E com relação à dúvida do professor Edson, bom, os cursos que a gente tem em conta são os dois cursos interdisciplinares, né? A LH e a LCN, né? Elas vão tomar conta, né? O professor em unidade e o professor em ciências naturais e matemáticas, tá certo? É, existe um mercado de trabalho com isso, existe inclusive concurso para docentes nas prefeituras, no estado para isso, né? Nessa documentação, certo? Então, a
só aproveitando a pergunta do professor Edson, nós tivemos um caso aqui de um estudante que se formou na licenciatura em física, ele prestou um concurso para a prefeitura de São Paulo, ele foi aprovado, mas não pôde assumir, porque a prefeitura de São Paulo considerava que a licenciatura em física não o habilitava para lecionar ciências no ensino fundamental 2. Então, a licenciatura interdisciplinar, ela, digamos que, evitaria esse problema, né? E, de fato, se o estudante quiser parar com uma licenciatura interdisciplinar, ele pode também. São cursos com um fim em si próprio. A ideia é que o estudante faça os estágios tanto no ensino fundamental 2 quanto no ensino médio. E, portanto, ele possa estar apto a lecionar dentro da área escolhida em qualquer um desses níveis de ensino.
Começamos o terceiro bloco, como o conselheiro Rony Mioto. Microfone, por favor.
Boa tarde. Então, eu queria continuar na mesma pergunta dessa, porque eu estava lendo aqui o parecer do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Ensino Básico 2 de 2008, e a solicitação de parecer parecer é muito claro, dizendo que para dar aula no ensino fundamental, de acordo com o CNR, tem que ser alguém formado em pedagogia ou no normal superior. E não me parece, está escrito aqui, gente, eu não sei se esse aqui está, se tem outro parecer, por favor, corrijam-me, mas eu vou ser muito claro no que eles estão falando. Eles estão falando aqui dos professores formados em licenciaturas específicas, e aí exatamente corrobora aquilo que o Marcelo acabou de falar, apenas se temos exceções nas áreas de artes, educação física e artes, né, música e essas outras habilitações, e tem mais uma que eu não tenho certeza que os outros eles não consideram como aptos a dar aula para o ensino fundamental. É o parecer. É por isso que foi negado, corroborando o que ele acabou de falar. Então, me parece aqui que a gente tem uma questão que precisa ser resolvida. E a outra questão que precisa ser resolvida é a primeira quebra de paradigma que a gente vai ter. Este vai ser o primeiro curso interdisciplinar de ingresso da UFABC que não tem uma titulação. O BCH, a licenciatura interdisciplinar, por si só, não tem uma titulação. Está escrito nos documentos. Está escrito nos documentos. Então, corrijam-me se os documentos estiverem inadequados. Se tiver um erro no documento. Não tem. O BCT tem uma titulação. Diplomação por si só, o BCH tem uma diplomação por si só, a LI não terá. A pessoa terá que fazer ou a licenciatura em Ciências Naturais ou a licenciatura em Humanidades para ter uma diplomação. E nesse caso, eu acho que a questão é, a gente vai ter que discutir como fica esta formação que a gente vai ter frente a isso, para a gente saber o que acontece em relação a essa questão. E aí eu faço uma pergunta. Será que a gente também não resolveria esta questão de uma outra forma, que é revisar o BCT e o BCH à luz daquilo que a gente está discutindo do PDI, que é diminuir o número de disciplinas obrigatórias dos nossos cursos? A gente está discutindo nos conselhos superiores a redução do número de disciplinas obrigatórias que vai contar do nosso PDI. Então, a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte. Ao invés de a gente fazer uma nova porta de acesso, será que a reforma dos nossos atuais PIs já não dão conta de resolver grande parte das questões, já que a gente diminuiria? Porque quando...
Pode terminar a frase. Conselheira Paula.
Boa tarde a todos e todas. Só para responder duas perguntas que foram feitas para mim. Na verdade, a pergunta para responder uma só. Tem uma resolução atual, que é a 207, que regulamenta a transferência entre BIs. Eu entendo que com a possível aprovação da criação das LIs, a gente revisaria essa resolução, incluindo as LIs, para manter a mesma lógica. Não vejo motivo nenhum para a LI ter uma norma de transferência diferente da norma de transferência entre os BIs. Além disso, existe um grupo de trabalho estudo no âmbito da CG que está discutindo a possibilidade de do aluno que ingressa num BI poder buscar um curso de formação específica vinculado ao outro BI. Na constituição desse GT, nós já incluímos membros do grupo proponente das LIs justamente para participar desse debate, entendendo que isso também faz sentido, faria sentido com a criação das LIs. Então, eu entendo que essas normas, essas peculiaridades não deveriam estar na discussão neste momento, porque elas necessariamente terão que estar em discussão no futuro por envolver os outros cursos já existentes. Eu entendo, sim, que o Consul pode e deve recomendar, caso as LIs sejam aprovadas, que as normas incorporem tal ou tal regra, facilitando tal ou tal situação. Isso eu acho muito importante. Eu posso dar uma parte para o Fernando, caso.
Vou fazer um esclarecimento levantado pelo professor Rony Nuto, a pretexto desse parecer número 2 de 2008 do CNE, ele diz respeito aos anos iniciais do fundamental, né? Portanto, primeiro ao quinto ano. E educação infantil, em uma situação específica, que é um ensino fundamental dividido em ciclos nos anos iniciais. Daí, claro, o curso de pedagogia e também o curso normal, os cursos fazem sentido, né? Para os anos finais do ensino fundamental, a gente está falando de licenciatura. Então, daí que toda a nossa discussão aqui faz sentido. A gente está falando de anos finais do fundamental. Isso não tem nada a ver com esse parecer aqui.
Conselheiro Antônio.
Com relação à atratividade do curso, no projeto está indicando a baixa procura dos alunos atuais no sistema de BI. E foi mencionado que o projeto era centralizado, se vocês fossem entender, um pouco mais moderno, sem depender de tanta carga didática dos BI. E que isso, entendo, que vocês vão fazer com que mais alunos vão querer fazer esse tipo de curso, essa licenciatura. Como garantir ou entender, se fizeram de análise para os alunos que escolheram o curso de licenciatura através do BC, o BCH atual, para saber se essa mudança é uma mudança que vai trazer benefício com novos professores ou não, porque eu vi que é um curso de 12 quadrimestres, são 4 anos, né? É um curso que vai durar mais que o PCP. Então, só gostaria de saber de vocês o que garante que vamos ter essas 210 vagas abertas no SISU preenchidas com ingressantes.
Isso termina o terceiro bloco. Professor Virginia.
Bom, com relação às dúvidas do professor Rony, eu acredito que a primeira já foi resolvida, né? A questão do parecer do CNE relacionada ao ensino fundamental. Com relação à entrada aqui no diploma, bom, a gente tentou esclarecer no documento que vocês receberam, de uma forma assim, bem extensiva, inclusive, que o MEC já reconhece essa figura da área básica de ingresso. Tem vários cursos de graduação em todas as universidades em que você ingressa, não diretamente no curso, mas na área básica de ingresso. Inclusive, né, o exemplo mais clássico disso é a pessoa que entra num curso de letras, né, e depois escolhe português-inglês, ou português-espanhol, ou português-outra linguagem, né, Ele ingressa onde? Ele ingressa na área básica de ingresso. A área básica de ingresso não é exatamente o curso, é apenas uma entrada. Né? E aí o curso específico, o curso interdisciplinar, vai ser a LH e a LCMM. Quer dizer, na verdade, os dois quadrimestres da LI, mais os dois quadrimestres desse curso interdisciplinar, já fazem parte tanto do curso interdisciplinar como dos cursos específicos. Né? Então, eu acredito assim, que há, claro, né, uma mudança aí bastante profunda com relação ao ingresso no EVBC, mas ela, né, de qualquer maneira, o aluno vai ter duas diplomações, um do curso interdisciplinar e outro de um curso específico. Né? Então, é, não há tanta assim, mudança como algumas pessoas podem imaginar. Tá? É, com relação à revisão do BCT, eu acredito e concordo, né, que há, deve, claro, haver uma revisão aí do BCT. A questão toda é, não adianta revisar o BCT se nós, né, estamos aí afirmando que a partir do início do curso a pessoa já tem que ser formada como professor. Isso é o que está escrito na LDP de 96. E é esse o grande problema que a gente não atende aqui nos nossos cursos específicos de licenciatura. Então, a partir do momento em que o aluno pisa na universidade, ele já tem que receber uma formação que vai direcioná-lo à formação, né, de professores da educação básica. Isso nós não conseguimos atender aqui com a entrada por um bacharelado interdisciplinar. Tá? Então, assim, a revisão do BCT, eu até concordo que possa ser necessária, mas não é a nossa proposta. Nossa proposta é fazer um curso de ingresso interdisciplinar para ciências da educação. Em relação à professora Paula, que essa possibilidade que está sendo estudada nesse grupo de trabalho pode sim dar conta dessa forçar a licenciatura junto com o bacharelado, né? Com relação às regras de transferência, obviamente, né, vão ter que ser igual para todos os cursos. Tá? Agora, com relação às questões levantadas pela professora Antônia, a sua dúvida com relação assim, a como que a gente vai preencher as vagas, né? O que a gente vê nas universidades da região, USP, UNESP, Unicamp, UFSCar, né, região que eu digo assim, estado de São Paulo, todos eles têm ingresso já diretamente pelas licenciaturas. Todos preenchem as suas vagas, todos. Né? Na USP, pelo que eu sei, na licenciatura de matemática, há 120 vagas que são postas com cadeira, né, separada no vestibular. Então, 120, as 120 vagas do curso de licenciatura em matemática da USP são preenchidas no vestibular. As da física, o professor Nelson também já nos informou que sim. Né? Então, a gente vê que assim, há um interesse das pessoas, de modo geral, em fazer a licenciatura. E o que a gente percebe é que aqui dentro da UFPC, quando o aluno ingressa para o setor, para o PCH, é que eles não se interessam, eles já vêm com interesse em fazer outros cursos. O documento que a gente aqui para vocês, há uma pesquisa da faculdade que foi feita no finalzinho do ano passado, no final de 2016. Então, a faculdade pergunta aos alunos ingressantes qual é o curso que eles têm intenção de seguir. E a gente percebe lá por parte dos ingressantes que tem assim, um interesse mínimo aí para cursar as licenciaturas. A grande maioria é fazer engenharia ou então um bacharelado. Então, assim, a gente percebe que não há, por parte do aluno interessante, esse interesse. Então, é complicado, é difícil, né, a gente querer preencher essas vagas. Mas a questão nossa nesse projeto não é nem isso. Né? Nós estamos preocupados, primeiro, com a formação que nós podemos dar aqui, né, dentro dos parâmetros legais, dentro dos parâmetros científicos que a gente conhece, das pesquisas que são realizadas no mundo inteiro, relacionadas à formação de professores e também com relação assim, à questão social. Qual é o bem que a UFABC está fazendo para a educação básica daqui da região? É mínimo o impacto que a gente tem nas escolas, né, daqui da região. Praticamente a gente não formou professores, né, que são que vão se enquadrar aqui nas escolas da região. Eu não estou nem falando das escolas públicas, das escolas básicas, no geral, públicas ou particulares. eu acredito que aqui é o RBC, não só o RBC, mas todas as universidades públicas deveriam ter esse compromisso, né? Mas eu acredito que aqui a gente tem condições de formar professores para mudar a educação aqui da região, certo? Para mudar para melhor. Então, formar bons professores para isso. Essa é a nossa grande preocupação. E a gente tem aí 7, 8 anos de curso quase, a gente não vê assim, possibilidade, nem né, perspectiva dessa situação mudar num futuro muito próximo. Tá? Com relação a se vai ser bom ou não para os alunos, nós acreditamos que vai ser muito bom para os alunos. Por quê? Porque ele vai receber uma formação mais específica, mais adequada e mais, assim, mais inovadora, né, do que a gente pode dar agora no momento. Tá? Professor Alexander, gostaria também de fazer alguns comentários.
O professor Nelson pediu a palavra para falar.
Só com relação ao comentário do professor Rony, com relação à diminuição de carga e disciplina, eu concordo plenamente. Realmente, isso, inclusive no bacharelado, né? Mais tempo para projetos, mais tempo para outras metodologias, né? Abordagem do tipo de elaboração de solução de problemas, etc. Os nossos bacharelados estão muito livrescos, digamos assim. Né? Você adota um livro, texto e se segue aquilo lá e o conteúdo é aquele que se pega. Então, realmente, a diminuição de disciplinas é essencial. Né? O problema é que todo mundo acha que a sua disciplina é a mais importante do mundo e não abre mão disso. Né? Então, mas essa questão só de mudar o BI para resolver o não resolve, porque a questão do projeto de formação de professor é diferente. É diferente. Você tem que nascer com aquele indivíduo querendo ser professor. Ele não quer ser pesquisador de física, ser o Albert Einstein, mas depois, não. Aliás, o Albert Einstein ingressou na EPA depois de licenciatura. Ele tinha bacharelado. Ele queria ser professor. Então, o que eu estou dizendo é que é importante essa formação integral desde o começo. Quando você adquire, falando popularmente, veste a camisa. Eu criei lá no São Carlos um núcleo de formação inicial e continuada de professores. Seria a cara do licenciado. Aquele lugar, porque o bacharel não. O bacharel, quando ele entra na iniciação científica, tem a salinha do laboratório, o licenciado não tem nada. O licenciado não tem nem espaço, ele é um agregado. Você cria até uma situação em que o aluno se sente, olha, muita parte da desistência é essa, o licenciado não tem nem espaço dentro da instituição muito de formação de bacharelado, porque pisa, não entra no laboratório. Né? Então, esse núcleo de formação inicial é justamente esse, era a casa do licenciado, tanto a parte para os atendentes de formação continuada, curso de formação continuada. Obviamente, e é um projeto que eu disse assim, perdi. Porque justamente é essa, todo mundo acha que o importante é o seu, né? É a física, assim. Então, essa é uma coisa importante, de tirar do bacharelado alguma coisa para dar jeito da licença, então não funciona. Em 2004, quando nós aplicamos lá em São Paulo essas diretrizes, são dificuldades. E dificuldades com o nosso próprio professor. Né? Ele quer dar o curso básico como ele aprendeu, né? Não como ele vai formar. Né? E como eles, os nossos professores, fundamentalmente na parte física de formação de bacharelado, ele reproduz aquilo. Então não tem muita preocupação com aquele que vai se lecionar a física, a biologia. Ele não vai ser um pesquisador nessa. Então, essas visões têm que ser diferentes, mesmo nas disciplinas conteudistas. Uma coisa é outra coisa. Mas é claro, você não pode, você tem que usar de uma maneira condizente para que também enxergue a segurança. Mas você tem que ter essa preocupação. Com relação à questão do professor Rony, de o que é que pode, o que não pode, eu associo aqui, seja um professor que é do MEC, o que o MEC exige do governo federal é que seja um licenciado ou um pedagogo. Antigamente, o normal podia ensinar nas quatro células, agora já não pode mais, tem que ser um pedagogo também. O normal só pode ensinar na educação infantil. Né? Então, isso aí. O que acontece, e isso é ruim, é que cada prefeitura, cada estado, etc., ela resolve disciplinar no edital aquilo que ela quer. Né? Aquilo que ela quer. Então ela diz, não, não queremos. Mas não é assim. Por exemplo, mesmo na universidade, grupo para ensino de física, não pode ser bacharel em física, tem que ser licenciado em física. Mas ele poderia ir para o ensino na universidade. Então, essa é uma questão. Agora, o que eu acho mais bacana, se me permite dizer, porque eu fiz essa reforma em 2004, conseguimos fazer uma licenciatura em determinado do bacharelado, mas não fizemos uma coisa que é fundamental hoje em dia, que é a interdisciplinaridade para atender o professor do ensino fundamental segundo ciclo. Então, o que é que acontece? Fica uma coisa capunga, né? Os 6 e 7 são biologia, 8 e 9 não tem sentido de integração da ciência nesse nível. Então já se separa do fundamental. Por quê? Porque não tem o professor formado para dar aula. Eu imaginei, e tenho certeza que esse é o objetivo, a licenciatura interdisciplinar em ciências, anatomia e matemática, ele vai formar também esse aluno, se ele quiser parar. Se ele quiser parar. E quem determina o que é que o professor, ou o que é que o Estado, ou o setor privado vai contratar, é a qualidade do ensino. Se ele for bem formado, como aqui, eu tenho certeza que nós teremos aulas de ciências, não aula de física, química, biologia, do ensino fundamental. Nós teremos muito melhor alunos, né? Porque é um terror, né? O aluno já começa a detestar a física, é logo no ensino fundamental. Porque o professor de ciência do ensino fundamental já ensina x igual a vezes a t, mais ou menos a t2. O ensino fundamental não é uma ciência fenomenológica, etc. Eu vou dar um exemplo, se eu me permite, um aluno meu, né, eu tenho duas gerações de filho, uma mais nova, né, que ele não teve aula de física no ensino fundamental, isso é curioso. Então era V igual a X ou T. Velocidade igual a distância, é X ou T. Eu dizia, meu filho, para que você faz isso? Não, porque às vezes ele dá o X do T, às vezes o V, às vezes ele dá o V do T, às vezes o X. Né? É assim. Aí depois então você vai fazer o seguinte, você pergunta para ele, por que você está aprendendo física no ensino fundamental? Depois ele voltou para mim e disse, olha, o professor chegou, que é físico. Ele disse, meu filho, eu estou me ensinando isso. Porque você está vendo aqui nesse ano. No primeiro ano do ensino médio vai ser isso aí. E no primeiro ano da universidade você vai ver. Então começa a aprender logo agora. Muito obrigado.
Um esclarecimento aqui, acho que para o conselho como um todo, em relação à duração dos cursos, né? Pelas diretrizes curriculares nacionais, a gente tem cursos diferentes com durações diferentes. Então, por exemplo, um bacharelado, a sua carga horária mínima é de 2.400 horas. Uma licenciatura, a sua carga horária mínima é de 3.200. Como uma engenharia, a carga horária mínima é de 3.600. Um curso de medicina é mais de 5 mil horas. Eu não lembro exatamente o quanto, porque eu nunca trabalhei com um curso de medicina. Então, cursos com diferentes especificidades têm durações diferentes por lei. Então, não é uma coisa que a instituição acha ou um grupo de professores acha que deve ser assim.
Boa tarde a todos e todas. Marco Antônio, coordenador da licenciatura em Química. Eu só queria contribuir com uma informação sobre a questão da procura externa. Frequentemente, como coordenador, eu olho o e-mail licenciatura.química e o público externo ao UFABC costuma recorrer a esse curso buscando informações sobre ingresso na licenciatura, nas licenciaturas, na universidade e tudo mais. Né? E é muito frequente pessoas de fora da sociedade interessadas em fazer licenciatura, curso de licenciatura, e buscando informações de como que se entra na UFABC para fazer licenciatura. E aí eu tenho que responder, que é SISU, e aí por bacharelado interdisciplinar, isso eu tenho notado que as pessoas estranham um tanto. Né? Como que eu entro numa licenciatura por um bacharelado? Né? É só um dado, né, para a gente ter uma ideia assim, comportamento e o tipo de dúvidas que chegam no público externo em relação a isso. Tá? Mas, assim como a Virginia falou, eu acredito que haveria demanda e procura pelo curso. Obrigada.
Conselheiro Dácio.
Não, é só uma informação e um lembrete com relação à questão da entrada nas áreas básicas de ingresso. A Federal do Sul da Bahia, que tem o projeto mais próximo do nosso, usa exatamente desse expediente da área básica de ingresso para a entrada nas licenciaturas interdisciplinares. E depois bifurca aí até em mais licenciaturas do que está em discussão aqui na UFABC. Era isso.
Celia Mauro.
Sobre um possível viés ou sobre uma possível falha de interpretação. Porque assim, parece que é uma panaceia esse negócio de você abrir separado um curso de o acesso ao curso de licenciatura. Porque olha só, na USP, eu sempre ouvi isso, assim que separou a licenciatura do bacharelado, eu enchi aqui. Eu acho ótimo isso. Eu sempre achei isso muito bom. Só que aí a gente forma uma certa quantidade, uma quantidade muito maior de pessoas na licenciatura que se formava antes, o que é ótimo. Mas a pergunta no final é, o que a gente quer fazer? Porque quantas dessas pessoas, no final das contas, estão dando aula? Quantas dessas pessoas que se formaram em licenciatura estão dando aula depois? Então, assim, a verdade é, a gente pode estar criando...
Silêncio, por favor. Vamos ouvir o conselheiro Mauro.
A gente pode estar criando... Porque às vezes você fala, mas existe demanda por um curso de licenciatura. Sim, existe demanda por um curso de qualquer curso de superior. As pessoas, às vezes, prestam um curso qualquer porque elas precisam de diploma, elas querem um diploma, elas querem melhorar de vida. Então, o que a gente vê, às vezes, é que esse é um caminho, por exemplo, no caso da licenciatura lá de Física da USP, era um caminho para entrar na USP. Era um caminho que, a princípio, no vestibular, era um pouco mais fácil do que para chegar lá. Então, muita gente acaba usando esse artifício para ter um bom diploma. Isso não quer dizer necessariamente que não, que todas as pessoas vão fazer isso, mas o que a gente observava lá no Instituto de Física é que um grupo significativo das pessoas que conseguiam o diploma de licenciatura iam trabalhar num banco, por exemplo. Tá? Especificamente em Física. Especificamente em Física. Quando for a vez de vocês, vocês falam. Só podia falar.
Silêncio.
Então, eu acho o seguinte, a gente tem que ter, seria interessante complementar as informações que foram feitas nesse trabalho, um levantamento de quantas pessoas, depois que foi feita essa divisão, por exemplo, no Instituto de Física da USP, quantas dessas pessoas realmente caminharam para dar aula em ensino fundamental.
Tem. Isso termina o quarto bloco. Professora Virginia, as suas respostas, por favor.
Professor Mauro, todas as pessoas que falaram nesse bloco, eu acredito que a única questão que eu tenho é a professora do bacharelado em física. Sua área é física, bacharelado. Quantas pessoas formadas no bacharelado em física atuam como bacharéis em física? Poucos no total? Não sei. Eu não sei responder a sua pergunta com relação ao bacharelado em física. O que eu tenho certeza absoluta é que se a gente criar uma entrada separada, né, para as licenciaturas, vão entrar mais pessoas interessadas em fazer licenciatura. Elas vão fazer depois ou não? Não sei. Né? A universidade não tem muito controle com relação a quantos bacharéis em física formados na USP vão atuar como bacharéis em física no mercado de trabalho. Ou na Unicamp, ou na Unesp, ou em qualquer outra universidade que já tem, né, esses cursos bem consolidados. Né? Então, assim, a gente não tem como, né, nenhum controle com relação a o que a pessoa, né, uma vez formada, vai fazer depois da vida. Pode ser que ela atue, né, na sua área, né, que tenha essa felicidade de atuar nessa área, e pode ser que não, pode ser que ela tenha que criar algum outro emprego que não estava previsto. Tá? Eu tenho 32 anos de experiência, né, em formação de professores, em curso de licenciatura e até em atuação em escolas básicas mesmo. Né? Quando eu atuava na escola básica, dando aula no ensino fundamental e no ensino médio, o que eu via muito, mas muito mesmo, era uma pessoa que não tinha formação, né, para licenciatura, mas tinha outras formações boas, engenharia ou então bacharelado, e iam para a escola. O que acontecia na escola? Acontecia um desastre, porque aquela pessoa, apesar dela conhecer bem o conteúdo que ela teria que ensinar, ela não tinha o menor conhecimento relacionado à didática daquilo, à psicologia da educação e outras questões aí que são fundamentais, aliás, muito mais fundamentais para o aluno, na relação entre professor e aluno, do que o próprio conteúdo em si. Tá? Quando você vai para uma escola básica, a última, né, assim, o último dos seus problemas é com relação ao conteúdo específico que você vai ensinar. Outros problemas são muito mais urgentes, do tipo assim, olha, os meus alunos, né, eu tenho um grupo que é viciado em droga. O que eu faço com esses alunos? Ah, a grande maioria dos meus alunos não larga o celular na aula. O que eu faço com esses alunos? Então, enfim, o professor, ele é assoberbado com tantas questões, né, ele é atolado, né, com tantos problemas que, assim, conteúdo básico é a última das preocupações dele. Só posso garantir que acontecia já 30 anos atrás e continua acontecendo, né? E acho que a escala ficou maior ainda em relação a isso, né? Então, com relação a essa questão de ser panaceia ou não, eu discordo disso, certo? Não vai ser uma panaceia, por quê? Porque vai melhorar. Se melhorar pouquinho, já melhorou, certo? A nossa intenção é resolver de fato o problema, de uma vez. Mesmo que a gente não consiga, melhorando esse índice, já melhorou bastante a nossa situação. Professor Marcelo, gostaria de também falar algumas palavras.
Eu acho que são questões que têm que ser colocadas mesmo, porque esse é o momento do debate. Né? Eu vou colocar, inclusive, algumas preocupações levantadas também pelo professor Antônio. Eu acredito que, através do SISU, nós vamos conseguir preencher as 210 vagas anuais para os cursos de licenciatura. Né? Pela experiência de outras instituições que já têm as entradas direto para as licenciaturas, o SISU, eu acho que favorece muito. Né? Ele permite que pessoas de diferentes regiões do Brasil possam vir para o UFABC fazer as licenciaturas. E hoje, o aluno que vem para o UFABC, ele não vê a licenciatura como uma possibilidade. Né? A pesquisa da PROPLAD aponta isso com muita clareza. A UFABC é e continuará sendo, no âmbito da graduação, uma escola de engenharia. O carro-chefe vai ser a engenharia. A maioria dos estudantes que entrarem aqui vão querer fazer a engenharia. Mas se nós garantirmos nas licenciaturas uma formação melhor para esse futuro professor e com uma quantidade maior de estudantes, nós vamos aumentar a probabilidade de que eles vão dar aula na educação básica, seja no ensino público, seja no ensino privado, ou eventualmente prosseguir fazendo pesquisas na área educacional, na área de ensino. De fato, nós não temos como garantir isso, que a pessoa vá se formar na licenciatura e vá trabalhar como professor na educação básica. Gostaríamos que fosse assim. Hoje, nós já estamos nessa situação que o professor colocou. Os estudantes não fazem o curso de licenciatura, então nós não estamos mesmo fomentando, né, a formação de professores para as escolas. Eu tive hoje de manhã, no início do período letivo, aula numa disciplina de física, em que diversos alunos lá manifestaram a vontade de fazer a licenciatura em física como uma segunda opção. A maioria deles está fazendo algum curso de engenharia. Só que a minha experiência diz o seguinte: eles não vão fazer. Por quê? Na hora de fazer as 400 horas de estágio, eles não vão integralizar isso, porque eles estão fazendo uma engenharia que paga o estágio. Né? Dependendo da indústria, da empresa em que ele vai estagiar, ele vai receber para fazer um estágio. E no estágio da licenciatura, salvo o programa do PIBID, que fornece, é um programa da CAPES que fornece bolsas de iniciação à docente, esse estudante da licenciatura ele tem que encarar uma escola pública 400 horas lá, ou mesmo que seja uma escola privada, sem ganhar nada. Né? Então, se nós formarmos bem esses alunos, tivermos uma quantidade maior de alunos nas licenciaturas, nós vamos aumentar a chance de que esses egressos atuem como professores na educação básica, né? De uma maneira mais qualificada. Porque hoje a situação já é praticamente um zero, praticamente um traço. Né? Nós não estamos conseguindo contribuir nesse sentido. Então, eu vejo com boas possibilidades, né, esse projeto. E não acredito que isso seja usado de uma maneira oportunista para outros cursos reivindicarem uma entrada separada na UFABC. O que nós estamos discutindo aqui é, conceitualmente, as diferentes naturezas dos cursos superiores no Brasil. O que existe de formação? É bacharelado? É licenciatura? O diploma do engenheiro vem escrito bacharel em engenharia de. Então, a justificativa aqui é essa. Inclusive, eu coloquei essa minha posição na reunião do CONCEP, que estava discutindo o PPI. E até me surpreendeu lá que se gastou 2 horas e meia para discutir se o termo licenciaturas interdisciplinares deveria aparecer no documento ou não, quando, na verdade, uma questão muito mais profunda, a meu ver, passou despercebida, que foi a redução das horas obrigatórias nos BIs. Né? É algo que vai mexer muito mais na universidade. Então, eu vejo como uma proposta que ela tem uma coerência, ela tem um fundamento, e ela não vai abrir, digamos, uma brecha, né, para que isso vire uma panaceia.
Obrigado, professor Marcelo. O quinto bloco começa com o conselheiro Giorgio.
Bom, obrigado. Então, achei os questionamentos importantes, porque deu oportunidade de esclarecer ainda melhor a proposta. Eu quero primeiro parabenizar todos que estão envolvidos, que acho que isso será um passo importante para a Federal do BC. E mostra também que a gente consegue continuar inovando mesmo numa situação de fortes restrições orçamentárias. Né? Isso também é legal, inspira, a gente não precisa ficar parado sobre o que não tem fundos. Eu entendo que há dois elementos, ele tem o argumento quantitativo e qualitativo. E quantitativo é que, de fato, o aluno que procura a Federal da BC não estão convidados para vir aqui para fazer, para se formar como professor. E isso, enfim, se eu olhei aqui, estava começando dos 50 barras do BCH, no caso de filosofia, entendo que são 10 realmente estão sendo ocupados. Então, isso isso seria um ganho qualitativo, mas também ficou claro para mim que será um grande ganho quantitativo, mas também será um grande ganho qualitativo, né? Porque o que vocês mostraram é que vai ser uma coisa que vai, vamos dizer, ao ponto de formar a pessoa para ser professor. Então, acho que é muito bom. E como efeito colateral, né, estava discutindo com ela, que não precisa estar, mas efeito colateral, evidentemente, se a gente vê que no BCH você tem 40 vagas que são, vamos entrar, aspas, pelo amor de Deus, desviadas, né, significa que você, todos os plenários de economia, em parte também da relação internacional, fica falando dos problemas, das filas e filas, listas de espera, que tem a ver com isso. São 10 relações internacionais, 10 vagas, mas em termos de 160 alunos procurando, então isso também efeito colateral positivo. Tenho duas perguntas. Uma, eu entendi que no caso do BCH, precisa das humanidades, desculpa, do LH, precisa de 10 docentes. Onde vem esses 10 docentes? E se não temos esses 10 docentes, não pode partir? Pergunta. A outra questão, o que aconteceu exatamente com a licenciatura na história? Qual é o status desse projeto?
Conselheiro Bruno.
Boa tarde. Mas falando um pouco nas falas anteriores, principalmente do professor Nelson, do professor, e agradecer porque vocês estão passando um pouco mais do ponto dos estudantes, mas a gente precisa se posicionar também, que é um debate importante, principalmente que eu também sou da licenciatura em filosofia, e é um dado importante, até engraçado, a gente brinca na filosofia que é perigoso se a gente for para um congresso, colocar o curso inteiro e cair o avião, acabou a filosofia na UFBC, né? E eu entendo esse projeto como sendo algo que vai mudar isso, e vai mudar para positivo. Primeiro, eu queria passar que a universidade era pública, mas não era. A gente sempre fala isso aqui, eu falo em outras falas, e é bom lembrar que mesmo que vire uma panaceia, ainda assim é positivo, porque tem a nossa população que está se educando, isso é positivo, né? Então a universidade era pública, deveria ser pública, e a gente seleciona e eletiviza cada vez mais com vestibular, com mulher, conteudista, pautado em universidades como a USP, que é uma escola francesa, que já tem um método que a gente já pauta como um pouco atrasado. Eu vejo o projeto como sendo algo para combater justamente esse atraso na metodologia. Aqui dentro da UFBC a gente enxerga muito esses danos, os professores que foram criados têm uma licenciatura necessária. Então, um bacharel que colocou como adendo no seu currículo a licenciatura, chega aqui dentro da Universidade Federal da UFBC, no sistema quadrimestral, coloca um semestre, não se aproxima do estudante e pensa que um número num papel ou uma nota que ele vai passar, realmente de se o estudante absorveu ou não. Quando na realidade ele não sabe nada sobre o que aconteceu na sala de aula, não deu uma real oportunidade para ele se desenvolver e só traçou uma linha, né, um princípio meio, enfim, que ele caracteriza como um ensino. E didática não necessariamente é isso, né? Então, até um convite para os professores quando abrirem para os doutores na realidade, os professores nem tanto, quando abrir essa licenciatura, que eles frequentem e tentem entender um pouco do que eles não entenderam durante sua formação, que um mestrado não necessariamente vai caracterizar que ele seja um professor. É necessário muito mais do que isso para ser um professor. E esse curso, eu acho, né, pelo menos na minha humilde opinião, ele vai abrir, vai realmente colocar o UFBC na Universidade do século XXI, não só para as engenharias, os laboratórios com microscópio absurdo que eles colocam no subsolo, mas também para uma categoria realmente de professores que vá impactar num problema social que é a educação no Brasil e que não deve cada vez mais ser elitizada, mas sim popularizada. Então é isso, obrigado.
Antes de passar a palavra para o próximo inscrito, que é o conselheiro Edson, nós recebemos aqui na mesa nos últimos minutos pelo menos 3 sinalizações de conselheiros que sinalizaram dúvidas se a inscrição deles teria sido registrada pela mesa, porque está demorando para chegar a eles. Que nós temos muitos inscritos ainda. Eu vou pedir a Soraya que ela leia a lista dos atuais inscritos para que todos possam verificar se sua inscrição foi registrada.
Para o próximo, então, o professor Edson. Depois temos o conselheiro Geru, o Fernando Cássio, a conselheira Isis, o conselheiro Max,
Eduardo Novaes, Rony Mioto, Mauro Consentino.
Está retirada. Não é necessário justificar. Entendemos, é uma missão importante. Estivemos juntos na abertura desse processo ontem. Conselheiro Edson.
Ô, Rony, eu posso inverter a minha fala? Posso, não tem nenhum problema. Bom, eu vou tentar fazer, na verdade, uma reflexão a respeito do que a gente está fazendo aqui, né? Mas eu já, como deve estourar os 3 minutos, que não está contando ainda, eu já vou começar fazendo a pergunta para não... Pra, então, na verdade, Marcelo, no final da sua apresentação, você tinha um detalhezinho lá que eu confesso que me chamou a atenção, que era uma frase que dizia mais ou menos assim, o estudante deve integralizar a matriz do seu curso de ingresso. Então, eu queria que você comentasse isso depois. Como é que você imagina fazer isso? Porque eu acho que é extremamente complicado, né? Mas, assim, a impressão que eu tenho é que o objetivo da proposta apresentada aqui tem um fundo que é formar mais licenciados, formar mais professores. E aí o Jorge destacou mais qualidade, inclusive, né? Não é só quantidade, mas também com mais qualidade. E a premissa aqui me parece que é o ingresso mais direcionado, ou seja, na área de ingresso específica, identificará melhor esses interessados e assim por diante. Né? Só que a gente não está discutindo aqui apenas a criação de um curso. Na verdade, talvez toda essa discussão que está sendo feita, porque, na verdade, existe uma complexidade maior envolvida nessa discussão, que são os efeitos colaterais, né, da criação de um novo curso. Se a gente estivesse apenas criando um novo curso, nós estaríamos basicamente verificando se o quanto este novo curso é aderente ao projeto pedagógico da UFABC e o quanto não é aderente, assim por diante. Mas existe um conjunto de elementos que cerca essa discussão, porque, na verdade, a gente está discutindo, por exemplo, uma nova forma de ingresso que não é em curso, mas é em área. E aí, daqui a pouco, a gente vai discutir aqui no consultório o PPI, vai ser votado aqui, e talvez a gente tenha que olhar para lá, será que o nosso PPI contempla essa questão de ingresso em área, ou será que tem que mexer em alguma redação, e assim por diante. Há um efeito colateral que é a redução de vagas no BCH e BCT, que é a redução de 210 vagas no conjunto desses cursos, portanto, aumentando uma disputa, né, das pessoas que vão disputar o BCT e o BCH e assim por diante. Olhando para uma questão essencial que todo mundo acho que acredita que é importante no projeto pedagógico, que é a questão da autonomia do aluno, da liberdade de escolha e assim por diante, né? Há realmente dúvida, né? E aí por isso que eu fiz a pergunta, né? Ele deve integralizar, porque na verdade ele pode ingressar e aí conhecendo o projeto da universidade, conhecendo, vendo a oferta de disciplinas, ele pode dizer assim, não, eu não vou fazer a minha matriz de ingresso no primeiro quadrimestre aqui, eu estou matriculado, mas no segundo eu vou fazer só 2 aqui, aí vou começar a experimentar um curso, uma disciplina de tal, de tal, de tal, de tal. Então, na verdade, a gente não consegue controlar muito isso, né? E talvez esse seja um grande ponto positivo da UFABC, mas que, por outro lado, pode também atrapalhar um pouco o objetivo final lá. Então, acho que refletir sobre isso, e aí eu queria que você comentasse essa fala, o estudante deve ingressar na matriz do seu curso de ingresso.
Isso termina o quinto bloco, professor Virginia.
Bom, então, começar respondendo a questão do professor Edson. Ali, a ideia com aquela sugestão de critério é, de certa forma, permitir a liberdade do estudante de fazer uma licenciatura em bacharelado, mas também que ele tenha uma responsabilidade com aquela área de ingresso, né? Claro, o estudante que entrar aqui, seja pelo PCT, pelo PCH ou pelas licenciaturas interdisciplinares, ele vai poder, eventualmente, se transferir de um curso para outro de acordo com as normas, né? Nesse aspecto, as licenciaturas interdisciplinares não tem que ter nada específico para elas. Elas têm que, a meu ver, se encaixar nas normas já existentes. Aquele critério, ele é sugerido para o caso do aluno que vai permanecer na área das licenciaturas e que deseja fazer um bacharelado, ou seja, um curso específico que não está diretamente vinculado ao curso ou área de ingresso dele. Então, a gente coloca aquilo como uma condição para que não haja, digamos, uma simplificação na formação ou um atalho. Fala, olha, você pode fazer, por exemplo, o bacharelado em física, tendo entrado na licenciatura interdisciplinar, mas integralize a licenciatura interdisciplinar. E vice-versa, você pode vir eventualmente para a licenciatura, mas integralize o seu bacharelado de ingresso. Eu acho que isso garante a formação ali na base. E aí você preserva a liberdade do estudante de transitar por diferentes áreas, né? Mas eu acho que isso assegura, de certa forma, uma responsabilidade do estudante com a instituição, né? De ele integralizar a sua entrada, digamos assim, preservando a liberdade dele poder transitar pelas outras opções que a universidade oferece. E aí, essa questão da autonomia, né? Só para completar. Hoje em dia, há cursos que as disciplinas livres do aluno é algo em torno de 5% da matriz dele. Então, que autonomia é essa? Se o estudante opta por um curso e 95% da matriz daquele curso é obrigatória, a única autonomia que ele teve foi escolher o curso, mas o percurso formativo dele está dado.
Então, com a fala do Bruno, né? Bruno, o que você falou, no meu entender, assim, só reforça o que 100% das pesquisas relacionadas à formação dos professores não dizem. Não basta saber só o conteúdo específico, né? o conteúdo científico daquilo que você quer ensinar. Você também tem que ter um outro conjunto, outros conjuntos aí de conhecimentos aí que são importantes para que o professor se sinta seguro, responsável por aquela tarefa que é educar uma pessoa, né? Mesmo no ensino superior. Certo? E aí o professor Jorge questionou com relação ao curso de licenciatura em História, professor, nós gostaríamos também de ter trazido já para esse consumo essa discussão. Mas nós entendemos assim, que primeiro ia ficar muita coisa a ser discutida. Ia ser, na verdade, 4 cursos em vez de só 2 cursos, com naturezas diferentes, alguns interdisciplinares e outros não. Mas também, além da licenciatura em História, há também a licenciatura em Informática na Educação, que eu sou a proponente, né? Então, a gente resolveu não trazer aí nesse momento, mas ela virá, né, no momento oportuno. Mesmo porque a gente sabe que nós estamos passando por um momento onde há redução de vagas de tudo, de técnicos administrativos, de docentes, e que vão atrapalhar mesmo, né, a viabilidade desse novo curso. O grupo, né, que participou da proposição aí da licenciatura em História já constatou que nós não temos aqui na UFBC um grupo numericamente suficiente para dar conta, né, desse novo curso. Então, deveria mesmo realmente ter novas contratações para a História. Né? Agora, com relação aos 10 docentes que serão necessários para a LDH, então aí eu passo a palavra para o professor Klaus, que acho que vai querer comentar isso agora. Tá?
Obrigado, professora Virginia. Realmente, com relação às demandas desse curso, não temos novidades com relação aos técnico-administrativos, mas temos sim novidades com relação às vagas para docentes, mesmo que não seja tudo aquilo que a área demandante está pedindo. Nós temos, desde o começo desse processo, da publicação de editais para novos cursos, temos informado o Ministério da Educação sobre esse processo aqui no UFBC. E depois do processo que iniciamos aqui, lá em 2014, como simpósio de novos cursos, depois o moratório de novos cursos por 2 anos, em seguida aos editais, nós informamos isso ao Ministério da Educação e sempre manifestamos nossas demandas, não? Parte das negociações do orçamento, etc., também. E tentamos viabilizar poder conceder novas vagas, não contabilizadas, não distribuídas nesse momento entre os centros. E como já antecipei na última reunião, ou penúltima, acho que da comissão de graduação, na última reunião da comissão de vagas, nós conseguimos viabilizar isso. Então, nesse momento, nós temos um conjunto de 16 vagas não loteadas, não distribuídas entre os centros ainda, especificamente para novos cursos, 6 para a grande área das licenciaturas, não necessariamente para uma ou outra específica, mas 6 para reforçar aquilo que esse conselho aprovar dentro das propostas de licenciaturas, e outras 8, a outra metade, para aquilo que o conselho aprovar no edital de Ciências da Vida e Biotecnologia, que também estará na pauta desse conselho daqui a pouco. Então, nós temos 8 vagas, uma espécie de enxoval, de 8 vagas para reforçar a área das licenciaturas novas e 8 novas vagas para reforçar a área de biotecnologia. São vagas enxoval, que a UFBC nesse momento pode utilizar caso o conselho resolver criar esses cursos. Não são as 10 ou 12 que a área demandante pediu, mas é que foi possível disponibilizar nesse momento. Tá bem. Bom, o 6º bloco começa com a fala do conselheiro Jerome.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar, né, o grupo pela realização do trabalho. Né, o projeto dos LIs é interessante. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas, né, mais um esclarecimento e uma pergunta. O esclarecimento é com relação às vagas discentes. Então, eu entendi que vai ser feita uma nova entrada com 210 vagas. Né? E, lendo aqui, eu entendi que, atualmente como está, nós temos 280 vagas para licenciatura diluídos nos bacharelados interdisciplinares ou não. São as 210, são as mesmas vagas. Tá. Então, esse era o esclarecimento. Aí vem a pergunta, houve a análise da demanda docente e dos TAs com relação a esses LIs que estão sendo criados? Houve algum estudo desse impacto com relação aos BIs? Porque eu entendo também que há professores que atualmente estão alocados nos BIs que vão migrar para atender as licenciaturas. Então, pode haver, ou não, dependendo desse estudo, uma deficiência de docentes para atender os requisitos dos BIs. Houve esse estudo, sim ou não? Essa é a minha pergunta. Obrigado.
Obrigado, Geron. Conselheiro Fernando Cássio.
Boa tarde, de novo. Eu vou responder o comentário anterior do conselheiro Mauro. Me apresentando, eu sou doutor em físico-química, bacharel em ciências moleculares e química, licenciado em química, e faço parte da estatística negativa do bacharelado. Já que trabalhei por opção na educação básica, durante 10 anos vim parar aqui, como área do conhecimento, políticas educativas e de currículo, em ensino e ciência. Então, quer dizer, eu acho que esse mergulho nos dados, né, de uma maneira um pouco vaga e abstrata, ele não nos ajuda, né? Porque formar mais é um desafio para os bacharelados daqui também, né? E para vários cursos de engenharia, formar mais é um desafio que está colocado, né? No caso das licenciaturas, o desafio de formar mais, ele tem a ver com, obviamente, questões internas, mas ele tem a ver com várias questões externas, né? A profissão docente, como você sabe, ela é profundamente desvalorizada no processo social, né? Então pode ser bastante elucidativo ler a Lei 13.005, 2014, Plano Nacional de Educação, lá na meta 17, que trata de valorização. Lá se fala sobre, por exemplo, a discrepância, por exemplo, de salário entre pessoas com a mesma titulação, pensando em bacharelado e licenciatura. Então, a gente tem um problema externo, né? E aí, o que a gente faz, né? Quer dizer, o que eu faço com isso? Essa é a pergunta, né? Então, assim,
eu não sei se a gente tem que ficar respondendo essa pergunta. Se a gente tiver que responder essa pergunta, por exemplo, quando os alunos brincam em mudar o Pantone da Universidade do Laranja, do Banco Itaú, quer dizer, a gente vai reformular nossa formação em engenharias por conta de contingências externas, por exemplo, que eventualmente tiram os nossos alunos engenheiros formados em, nesses cursos extremamente inovadores que nós temos para trabalhar em banco. É, acho que a gente tem que continuar formando engenheiros e continuar inovando no nosso curso de engenharia e pensando em novas engenharias, em profissões do futuro, em profissões que não existem, porque a universidade ela não é um bloco que fica à deriva, com um detrito de maré baixa. A universidade ela é um lugar que vai contra a corrente externa. O que está fora dos muros, às vezes, nos leva para lugares que a universidade ela tem que ter, ela tem que ser um eixo de resistência. Então, na verdade, a LI ela não visa formar só mais professores, ela visa formar melhor. Ela visa formar profissionais, entender a docência como profissão. É esse o ponto. E esse ponto exige, da maneira como a gente está enxergando, quer dizer, uma entrada diferente. Quer dizer, a questão de ter uma entrada diferente, isso é a consequência do fato de que a gente precisa fornecer uma formação profissional de professores, formar melhor. É, eu não acredito em panaceia, eu acho que ninguém que trabalhou nesse projeto ao longo de 4 anos acredita nisso. Né? É, a gente acredita em trabalho, trabalho duro, né? A gente acredita na educação e no ensino como áreas do conhecimento, e é isso que move esse projeto.
Obrigado, conselheiro. Conselheira Isis.
Conselheiros, boa tarde. Eu não, enfim, não tenho nenhuma pergunta, acho que é mais a minha parte enquanto estudante agradecer profundamente o trabalho que esse grupo construiu nos últimos anos e debater aqui esses assuntos que estão sendo colocados, que por uma parte eu tenho certeza que são muito necessários que seja discutido nesse conselho, não tem outro lugar para a gente discutir isso. É, mas é um espaço também da gente refletir o papel da universidade colocada na situação da sociedade, né? E daí eu acho que a fala que me antecedeu é a melhor fala possível. Quer dizer, a gente está tranquilamente, eu diria, sempre nadando contra a corrente, né? Eu acho que enquanto universidade pública a gente tem um dever que é retornar para a sociedade retornar alguma coisa para a sociedade, né? Por enquanto a gente brinca, né, que a gente retorna os estagiários do Itaú, mas para além da brincadeira, eu acho que as LIs elas cumprem uma função muito importante, que é de pensar. É óbvio que a gente não tem condição de interferir na escolha individual, enfim, nos problemas filosóficos que levam alguém a não cumprir a função de ser professor, enfim. Mas eu acho que cabe à universidade pensar políticas públicas e interferir no meio onde ela está inserida. Então, eu achei sensacional que no projeto que o pessoal trouxe está descrito ali o impacto que tem nas escolas da região, enfim, fez uma discussão bem profunda sobre isso também. E eu acho que aí esse é o ponto, né? Eu acho que é óbvio, nós queremos formar mais profissionais de ensino, mas nós queremos formar com essa qualidade. Então, eu acho que está completo, está sensacional. E eu acho que mais um ponto que é importante lembrar também, por que as pessoas não querem ser profissionais de ensino? Quer dizer, os professores do Estado estão há 4 anos sem reajuste no salário, né? Então, são questões estruturais do sistema econômico que a gente vive, mas que não significa que são condicionantes para a universidade construir o seu projeto. Muito pelo contrário, a universidade cumpre o papel de transformar. Então, o projeto está sensacional e eu vou passar a palavra para o Bruno, que ele esqueceu de falar alguma coisa.
Na realidade, eu vou tentar fazer rápido, é uma dúvida, porque são 210 que saem dos BI, certo? Mas esses 210 não seriam tecnicamente destinados para as próprias licenciaturas, só seriam realocados para as licenciaturas? Então, tecnicamente, a disputa que existia com essas vagas era as engenharias usando as vagas da licenciatura, de certo modo. É isso, não é? Só para ter certeza. Obrigado.
Obrigado. Foi a Isis que deu uma parte. Eu volto a palavra, então, para os demandantes. Virgínia.
Com relação a essas 210 vagas, é justamente isso. Essas 210 vagas já existem nos bacharelados, que teriam que ser retiradas dos bacharelados passadas para as licenciaturas. Agora, essas 210 vagas são justamente as relativas aos cursos específicos, né? Então, assim, não haverá impacto dessas vagas nos outros cursos. Tá? É, e o que a gente percebe é justamente o quê? Que os alunos que entram na UFABC por meio dessas vagas também, por conta de existirem essas vagas aí no SISU, e que não se interessam em fazer licenciatura, vão querer fazer um bacharelado ou então uma engenharia, tá? Eles vão justamente pressionar, né, a maior concorrência, né, maior quantidade de pessoas que gostariam de fazer, além daquilo que está sendo disponibilizado de vagas aí no SISU, né, que querer fazer esses cursos. Com relação ao estudo, né, de número de docentes, eu vou passar a palavra para o professor Marcelo.
É, nós pensamos realmente nessa questão, né? Eu acho que aí tem dois aspectos. Primeiro, com relação às disciplinas que são compartilhadas com os BIs. Então, não haveria, por exemplo, um aumento do número de turmas de FUV. Tá? Continua sendo o mesmo número de turmas que são oferecidas hoje. Porque, de fato, o número total de estudantes que ingressam na universidade não está sendo aumentado, né? Algumas disciplinas dos BIs saíram, por exemplo, fenômenos eletromagnéticos. Existe uma outra sugerida lá para substituí-lo. Tá? Então, nós acreditamos que mesmo que os professores do ensino eventualmente diminuam a sua atuação nos BIs, por outro lado, nós também estamos diminuindo o número de turmas necessárias para atender às demandas dos BIs. Por exemplo, fenômenos eletromagnéticos. Hoje são oferecidas X turmas por ano. Se esse projeto passar da maneira como está, vai ser oferecida X menos 2 turmas. Então, há uma diminuição também no número de turmas de algumas disciplinas que são oferecidas pelos BIs hoje. Né? E aí, eventualmente, esses dois docentes que ficariam desalocados, eles poderiam contribuir para disciplinas das licenciaturas interdisciplinares, né? Porque lá existem também disciplinas de conteúdos técnicos científicos que precisam ser trabalhadas. Pela experiência que eu tenho no CCNH, né, esses docentes que nós colocamos ali, os 38, né, eles são os docentes contratados para as áreas de ensino. E já são docentes que têm praticamente toda a sua carga didática nos cursos de licenciatura. Então, eu acredito que não haveria impacto negativo nos BIs com relação a esse novo projeto.
É isso. Obrigado. Nós vamos iniciar, então, o sétimo bloco de discussão com o conselheiro Max, na segunda inscrição.
Eu queria novamente parabenizar o grupo de trabalho, porque eu acho essa inclusão interdisciplinar algo essencial. E, na verdade, quando a gente estava discutindo mais tarde, eu tenho bastante tempo, eu queria só fazer um comentário do ponto de vista, apesar de ser representante da pós-graduação aqui, eu sou matriculado na licenciatura em Ciências Biológicas, e eu terminei o BCIT o ano passado, e eu tenho vários colegas nas licenciaturas, que são professores incríveis, que são, você vê eles trabalhando, fazendo estágio, e assim, raramente eles têm paixão pelo que eles fazem. E eles, sendo egressos daqui, seria uma contribuição social gigantesca da universidade para o ensino no país. E alguns deles estão presos aqui há alguns semestres ou anos por causa de física quântica, ou por causa de fenômenos eletromagnéticos, assim. E isso não impacta em nada a capacidade deles como professores de ciências biológicas. E por causa do formato atual, eles são impedidos de entrar no mercado, como eles, alguns já perderam vagas, inclusive, porque não tem a formação ainda completa. E aí a pessoa não pode nem se matricular, por causa das regras do BI, você não pode nem se matricular em licenciatura. Você não pode fazer um estágio dizendo que você é licenciando, porque você não é, você está cursando bacharelado ainda. E algumas pessoas já terminaram todas as específicas da biologia, quase todas da licenciatura, já fizeram todos os estágios e estão lá, semestre, quadrimestre, pós-quadrimestre, eu tenho que fazer introdução a, sei lá, qualquer coisa de física. E assim, eu achei o BCIT fascinante, e muitos dos meus colegas da biologia também. Só que você não pode. Eu vim da área de exatas antes, eu acho que a gente não pode exigir isso das pessoas que estão fazendo uma área específica para ser professor e tem um nível de detalhamento. Sim, é um problema que todo mundo conhece faz tempo, mas eu acho que essa proposta tem potencial de resolver isso muito mais rápido. Eu acho essencial, assim, como a Isis falou, da função social da universidade pública. Então, só para reforçar do ponto de vista dos alunos mesmo, dos meus colegas, a gente precisa levar em conta isso, sabe? As pessoas, não é que elas não têm capacidade, é que é um esforço para quem quer ser um professor de biologia, fazer às vezes eletromagnéticos é um esforço desnecessário, descomunal. E essas pessoas estão sendo presas aqui dentro por mais anos do que deveriam, em vez de estar no mercado de trabalho, potencialmente dando aula em escola pública, potencialmente ajudando seus colegas professores do mercado a melhorarem como professores, melhorarem a sua didática. São pessoas que aprenderam bem aqui e não têm chance de sair por causa disso. Então, nesse sentido, esse projeto é incrível e eu só queria deixar essa opinião aqui.
Obrigado, conselheiro. Eduardo Novaes.
Obrigado. Eu tinha falado da União, você não ia falar nada, mas eu acho que eu não posso permitir falar um pouquinho. Eu havia orientar um pouco do Hélio, por favor, na falar dele, foi exatamente o que eu ia dizer, né? É porque essa discussão toda, na verdade, não é sobre a licenciatura interdisciplinar, a licenciatura. Essa discussão é a essência do bacharelado interdisciplinar, do PCT em particular. Se você pegar a proposta inicial de 2006 da formação da universidade, né, ela diz claramente que, por isso a Universidade Federal da UFC propõe o curso de bacharelado em ciência e tecnologia, que deverá ser o carro-chefe da graduação, com duração de 3 anos, com o bacharelado conferirá aos graduandos um diploma que habilitará a apresentar-se ao mercado de trabalho a nível superior, dotado de uma visão atual da dinâmica científica e tecnológica. Cursar bacharelado em Física, Química, Matemática, Computação e Biologia. Cursar licenciatura em Física, Química, Matemática, Computação e Biologia. Fazer um curso de profissionalização em Engenharia na UFC. Candidatar-se a mestrado doutorado. Ou seja, o que está se discutindo agora estava errado. É isso que está se vendo. E você não pode ter o bacharelado BCT como sendo aquilo que é a porta de entrada para o profissional. Ele não precisa de física quântica. Ele não precisa de fenômeno eletromagnético. Ele não precisa de filosofia, ele não precisa fazer Kant, por quê? Ele vai dar aula de biologia no segundo grau, é isso que está se dizendo. Então, de certa forma, essa discussão é uma discussão muito clara do tipo de pessoa que nós queremos formar e que nós estamos formando. A grande dicotomia, a grande esquizofrenia, melhor dizendo, existe na UFC, é se o PCT é um curso dele mesmo ou se ele é um pré-engenharia. O que está se dizendo aqui é que ele é um. E por conta disso, não serve para o licenciado. Então, eu acho que eu quis falar, porque eu acho que a discussão está errada. O curso que vocês estão propondo é um bom curso. É um curso que faz sentido. Agora, ele mostra a incoerência e a falta de lógica que existe na UFC como um todo. E que está se colocando nesses primeiros dias de graduação. De maneira muito clara. Agora, eu acho que essa é a maneira errada de tratar o problema. Como eu falei, eu dei ontem para vocês. Não acho que. Então, eu não acredito, há um ano eu venho falando isso pessoal. Eu não acredito que isso vá resolver o problema. Porque existe um problema de estrutura na UFC que precisa ser tratado. Essa, o que eu falava agora, pessoal, esse tudo que nós estamos discutindo só mostra claramente que precisamos.
Obrigado, Eduardo. Conselheiro Mauro.
Eu queria só fazer uns comentários, talvez uns esclarecimentos sobre o que eu falei antes, porque nitidamente, pelas reações que eu vi aqui, eu fui amplamente mal interpretado ou eu me expressei muito mal. Então, nessa linha, foi primeiro procurar o significado da palavra panacebra, que você não estava usando nada, mas ele tem o significado exatamente do que eu queria dizer. Eu não quis chamar o trabalho que foi feito de panacebra. Eu concordo com o Eduardo, a proposta é um curso interessante. O que eu não queria que fosse uma panacebra, e qual é o significado de panacebra, para citar o site que eu achei. O significado que eu quis usar. Mecanismos ou práticas que, hipoteticamente, são capazes de solucionar os problemas e ou dificuldades. Medicamentos cujas propriedades podem curar todos os.
Então, a ideia, e eu estava me referindo especificamente a uma afirmação de que a separação do ingresso das licenciaturas em relação a outros cursos tem esse potencial de resolver muita coisa. E, de fato, tem o potencial de resolver, tá? Porque a gente vai produzir mais gente. Então, quando eu mencionei, por exemplo, o fato que talvez não vá ser feito, não vá se conseguir um objetivo final, que é ter mais gente trabalhando, não é que eu achei que vocês não têm como garantir isso. Ninguém tem como garantir nada. Na verdade, o que eu queria que deixasse claro é o seguinte: isso foi usado nas bases da minha instituição, achando que uma coisa implica na outra. Uma coisa não implica na outra, uma coisa cria condições para que a outra coisa. Então eu queria deixar isso claro: que no fundo, o que a gente está querendo com isso? Mais gente. Esse é o objetivo principal. Isso cria, tá? Se resolver alguns problemas regionais. E, inclusive, eu vou aqui arriscar uma sugestão de quem é leigo no assunto, não tem formação, nem nunca trabalhou com ensino nem nada, mas usando os dados friamente, tá? Olhando aqui os dados que tem, por exemplo, na tabela do quadro 9. Tem o item 4 e o item 5, tem qualquer outra formação superior ou sem formação superior. Se não existiria uma forma da gente ter mas oferecendo uma forma de acesso diferenciada para essas pessoas, isso é só esse encontrar os números que são incríveis. Isso aqui daria, acho que uns 5 anos desse curso, vocês preencheriam só para formar as pessoas. Então, acho que a gente poderia, eventualmente, até ter um ingresso separado, mas um ingresso de ser mais pragmático e já oferecer esse serviço, esse curso para as pessoas que já estão aqui. Então a gente garantiria um sucesso maior no sentido da função social que a universidade propõe.
Obrigado, Mauro. Eu retorno a palavra então aos proponentes.
Max, eu agradeço as suas colocações, né? Nos deixa bastante animados isso, né? Mas, assim, eu só queria deixar claro para todos os conselheiros que a ideia aqui não é tornar o curso mais fácil, né? Nem mais fácil o ingresso, nem mais fácil de ser colocado. Não é um curso, assim, que vai ser mais tranquilo para os alunos. Eu acredito até pelo contrário, né? Até pelas atividades que nós passamos, né? O curso vai ser tão difícil, né, de se seguir. Ele só vai ser mais direcionado a pessoas que querem fazer licenciatura e que gostariam de atuar na educação básica, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o curso resolveria uma série de problemas para todas as pessoas aí que têm esse perfil. Né? Vou responder ao professor Mauro primeiro. Né? Professor Mauro, primeiro, eu não sei se entendo bem agora os seus questionamentos, mas eu acho que assim, todos aqui sabem, quer dizer, está na série. Eu, pelo menos, e o professor Cássio, o professor Marcelo também, respondemos, né, no sentido que nós conhecemos aí o significado aí de panaceia. A questão toda é o quê? Né? Nós não queremos reformular o BCT, nós não queremos reformular o BCH. Nós queremos resolver um problema que nós conhecemos profundamente bem, que é a questão da formação dos professores. Eu não sei se eu deixei muito claro ou pouco claro aqui na apresentação e também nas intervenções. Há uma questão legal. Primeiro, né, desde de 1996, a LDB diz que a pessoa que vai atuar na educação básica tem que ser formada como professor desde o primeiro dia que coloca os pés na instituição. Certo? Então, não é uma área de básica de ingresso comum a todos, não é um novo BCT que vai resolver esse problema. Ela tem que começar a ser formada como licenciado, né? Então, essa é uma questão legal. Essa questão legal, ela foi expressa em outros termos, em todas as diretrizes curriculares que nós temos até agora, que foram duas, né, de 2001 e de 2015, em todos os pareceres do Conselho Nacional de Educação, e também essa questão aparece muito claramente em todas as pesquisas de formação de professores que a gente gostaria de incorporar aqui no nosso curso, o professor, a pessoa que vai atuar como professor, ela precisa de ter um equilíbrio entre três tipos de conhecimento. Os conhecimentos específicos de uma área, né, os conhecimentos conceituais, os conhecimentos didáticos e os conhecimentos que vão fazer a integração dessas duas coisas. Então, eu não sei dizer exatamente como que o senhor imagina essa forma de ingresso. Para nós, me parece muito claro e parece muito razoável que seja feita da forma como foi proposta aqui. Tá? Então, é isso que nós estamos solicitando. Com relação às intervenções aí do professor Eduardo, eu acredito o seguinte, que inovação é uma coisa que tem que se buscar sempre. Não é porque o projeto pedagógico, que foi muito bem colocado no início da nossa universidade, colocou apenas, contemplou apenas as pessoas que gostariam de fazer um bacharelado, que a gente não possa inovar. Eu acredito aí que a gente tem realmente, né, a discussão que nós estamos tratando é muito importante e vai ser uma inovação. Então, uma vez que a proposta do projeto pedagógico contemplou apenas os bacharelados, eu, né, acredito que seria uma inovação bastante grande aqui desse conselho e agora, nesse momento, da comunidade inteira, contemplar também as licenciaturas. Como o professor Marcelo aqui já assinalou, existem dois tipos de graduação apenas reconhecidos pelo MEC: bacharelados e licenciaturas. E o MEC reconhece isso de forma distinta. Então, nós estamos pedindo que seja discutida essa possibilidade das licenciaturas.
Obrigado, professora Virginia. Nós começamos o oitavo bloco. A partir desse oitavo bloco, nós começamos a ter inscrições pela terceira vez. Ainda não vou encerrar as discussões, nós temos tempo ainda, mas chamo a atenção, peço que os conselheiros se concentrem em trazer novos aspectos, em vez de repetir assuntos que já foram falados várias vezes. Primeiro inscrito, conselheiro Antônio.
Eu vou começar comentando, como eu deixei no final, para poder chegar no aspecto das quantidades de vagas. Tá? Então, eu entendo o entusiasmo da proposta pelos proponentes, mas ainda tenho dificuldade de ver como é que você vai conseguir captar esses alunos. Né? Eu entendo que tem outras escolas de licenciaturas no estado. Então, um aluno com ensino básico, ele quer fazer licenciatura em matemática. Como é que ele vai escolher, entre a primeira opção dele, a UFABC? Né? Se ele escolher a UFABC, ele tem que fazer licenciatura interdisciplinar. Né? São 4 anos, né? Os 3.200 horas, que é uma necessidade imposta pelo MEC. Agora, as outras universidades oferecem para ele direto, em 3.200 horas, a licenciatura em matemática. Então, fica difícil ver como que um aluno vai querer escolher alguma licenciatura pós-LI, porque não, se a gente não oferecer alguma coisa que é atrativo para poder conseguir agregar esses alunos, não vamos poder competir com as outras universidades. Não vamos estar oferecendo algo de novo do ponto de vista formativo. Os melhores alunos vão acabar escolhendo as outras universidades, por consequência, né? Ele quer ter o título no menor tempo possível. E aí isso leva o quantitativo de vagas. As 210 vagas, aquilo que eu entendo, é uma reserva de vaga. Não é quantas vagas é destinada àquele curso, porém sim uma reserva garantida que, uma vez completando o núcleo básico da universidade, da graduação, você tem um direito de usufruir até aquele quantitativo. E quanto é usado depende da moda do momento, né? O que as pessoas querem fazer. E compete a cada curso de graduação deixar o seu curso mais interessante para atrair mais alunos. Porém, essas 210 estão garantidas, né? São mais reservas para poder atingir até lá. Não, não quer dizer que realmente tem esse quantitativo de disponibilidade. Né? Não sei quantos licenciados temos formados no total por ano. Mas se você pensar que está disponibilizando 210 e no final do curso vamos formar 210, vou chutar que estamos formando 20, estamos acreditando que essa nova proposta vai melhorar em 10 vezes as licenciaturas atuais. Né?
Então, eu gostaria de entender realmente essa parte do quantitativo de vagas e como é que esse curso de licenciatura interdisciplinar vai competir com as outras licenciaturas do Estado. Tá? Obrigado.
Conselheira Raquel. Conselheiro Carlos Eduardo.
Boa tarde a todas e todos. Eu queria começar mais uma vez aí saudando, né, o comitê que construiu essa proposta, trabalho muito bem construído aí. E eu acho que, primeiro, eu não sou realmente do tempo do 3+1, né, mas e também não sou professor ainda, mas eu tive uma experiência muito pequena em lecionar na época que as escolas foram ocupadas aqui no estado de São Paulo. E naquele momento, mesmo sendo um momento muito diferente do que é normal, né, do que é normatizado dentro das salas de aula, já deu para perceber que o menor dos problemas dentro da sala de aula era o conteúdo. O conteúdo eu até sabia, mas a maneira de passar o conteúdo não era tão fácil assim. Eu acho que essa experiência, e acho que muitos dos professores que aqui nessa sala estão agora, também passam por essa experiência, e demonstra a necessidade da gente conseguir constituir, sim, as licenciaturas de curso enquanto cursos para si mesmo, né? E não apenas apêndices dos cursos de bacharelado e dos cursos dos bacharelados interdisciplinares, né? E eu acho que, eu não sei se eu que não entendi muito bem, mas eu acho que o norte que tem tomado, assim, né, de como se as licenciaturas interdisciplinares não fossem também parte do projeto da interdisciplinaridade da UFABC, eu acho que não é o norte acertado, né? Porque, pelo que eu entendi, ela segue, sim, tendo um sentido de interdisciplinaridade, e, ao meu ver, ela consegue avançar para além do que o BCUT e o BCH são, porque elas não têm um ingresso para a área de humanas e um ingresso para a área de exatas. Elas têm um ingresso que é para a licenciatura e se há um ciclo básico das duas áreas de conhecimento. Então, eu acho que ela é ainda mais ponta de lança na questão da interdisciplinaridade do que é o PCIT e o PCH. Então, eu acho que nós estamos tomando rumos diferentes do que realmente é a proposta, do que está colocado na constituição do projeto. E, além disso, eu achei muito interessante na fala do Marcelo, quando ele diz da necessidade, e no projeto também tem a necessidade de devolutiva ao ABC. Eu acho que nós não podemos esquecer da história de constituição da nossa universidade, que não é uma história que está descolada da região do ABC. A gente não caiu de paraquedas aqui, a gente não foi colocado aqui porque não tinha outro lugar melhor ou porque foi o terreno mais fácil do Brasil. A gente foi colocado aqui fruto de um processo de luta histórica dos movimentos do ABC que nos trouxeram até aqui. E precisamos pensar cada vez mais o quanto estaremos integrados com essa região. E os geógrafos, desculpem que não gostam de região, né? Mas o quanto estaremos integrados com o ABC. E acho que o projeto da licenciatura interdisciplinar dá um passo a mais nessa devolutiva, que é o passo de conseguirmos levar ao ensino que não é o ensino superior, o que nós temos de mais avançado na UFABC, que é a interdisciplinaridade. A gente foi vanguarda na universidade do projeto de interdisciplinaridade na educação e tem uma possibilidade agora de levar esse projeto de interdisciplinaridade a outros ambientes que não o ambiente acadêmico superior.
Acabou o seu tempo. Isso termina o oitavo bloco. Vou levar a volta para a professora Virginia.
Vou passar para a professora Marcela.
Bem, respondendo então a algumas questões, né? Como por exemplo a colocada pelo professor Mauro, que é uma realidade muito séria, nós temos muitos professores em exercício nas escolas atuais sem uma formação adequada nas licenciaturas. Esse é um problema, né? Que nós temos que de alguma maneira atacar e que inclusive a legislação a respeito da formação de professores prevê os cursos que eles chamam lá de segundas licenciaturas, né? É uma questão a ser colocada, acredito eu, no futuro, para ver se, inclusive, a instituição tem fôlego para fazer esse trabalho. Eu acho que isso seria importante. Poderia ser, por exemplo, né, se não houver preenchimento de vagas aqui, que fosse oferecido vagas para esses profissionais. Não é uma coisa tão simples, porque esses profissionais têm uma carga de trabalho muito grande. Então, a questão deles terem a disponibilidade para voltar para a universidade e fazer uma nova licenciatura, um novo curso, é algo que tem que ser muito bem articulado, tem que envolver o núcleo de tecnologias educacionais para promover essa formação, talvez, à distância ou semipresencial, mas é, sem dúvida, um problema que tem que ser atacado, mas que não é o foco imediato deste projeto, né? É um problema pertinente, mas que, eu acredito, tem que ser olhado num segundo momento. Com relação às colocações do professor Antônio, né? Eu acho que um dos diferenciais que nós temos nessa proposta é habilitar o estudante que integralize a licenciatura em Ciências Naturais e Matemática a exercer a docência no Fundamental 2, coisa que uma licenciatura em Física não faz. A licenciatura em Física, em qualquer que seja a universidade, ela habilita somente para o ensino médio. Então, esse talvez seja um atrativo, né? E da mesma forma que as LIs poderiam ser vistas como um obstáculo para quem quer fazer direto uma licenciatura específica, os BIs também podem ser vistos como um obstáculo para quem quer fazer uma engenharia diretamente. Então, isso é uma questão que é característica da estrutura da UFABC, mas que, ao que parece, não tem impedido a procura pelos cursos da UFABC, né? Os BIs eles conseguem preencher todo ano praticamente a totalidade de suas vagas. E eu acredito que com as licenciaturas não seria diferente, né? Nós não precisaríamos fazer um esforço muito grande para cooptar ou convencer, né, os estudantes a virem fazer as licenciaturas na UFABC. Mesmo porque nós estamos oferecendo relativamente um número pequeno de vagas, as 210, né? Por exemplo, só a licenciatura em Física da USP oferece 80 por ano, né? E preenche. Então, eu acredito que exista uma demanda para o preenchimento dessas vagas de uma maneira até certo ponto tranquila, né? Com relação às colocações da conselheira Raquel, né? Olha, se a gente, eu até acho que poderia ser interessante fornecer no âmbito dos BIs alguns componentes curriculares que envolvessem as questões didáticas da prática de ensino, né? Só que, primeiro, isso continua não resolvendo o problema da formação do professor. Aí nós estaríamos discutindo a formação do bacharel, que eventualmente precisaria de uma formação didático-pedagógica, porque no futuro pode ser que ele venha a ser professor. E tem uma questão prática para isso. Se nós tivermos que oferecer, por exemplo, didática para 1.900 alunos, nós vamos precisar de vagas docentes para a área de ensino. Tá? Então é um problema, certo? Que não resolve a essência que está colocada aqui no projeto e que teria essa dificuldade prática. Tá? Fico contente de ouvir do conselheiro professor Eduardo Novaes que ele achou interessante os cursos propostos. Né? Eu entendo a preocupação dele. De fato, quando o projeto pedagógico da UFABC, em sua versão inicial, coloca as licenciaturas como cursos pós-bacharelado em ciência e tecnologia, ele está equivocado. Está errado mesmo. Tá? E eu entendo, os professores que conceberam a UFABC no seu início, eles fizeram um trabalho colossal em pouco tempo. Né? Em agosto de 2006, nós nos reunimos lá no prédio da Avenida Atlântica e nós tínhamos que decidir o que seria fenômenos mecânicos que começaria em setembro. Tá? Então, o projeto da UFABC em sua versão inicial, ele é mais uma ideia do que algo a ser seguido de uma maneira inquestionável. E se no, então ele precisa ser aprimorado. E se nós esperarmos reformas dos BIs para pensar nas LIs, nós não vamos pensar nas licenciaturas nunca, porque os BIs vão estar sempre sendo reformados. Nós começamos a discutir esse projeto em 2013, 2014, já teve uma reforma de BI nessa época, que não atendeu, que não contemplou. E qualquer que seja o novo PCT que surja das discussões, ele continuará sendo um bacharelado. E as licenciaturas têm um objetivo diferente, um perfil de egresso diferente, é um curso superior de natureza diferente do bacharelado. Eu vou passar a palavra para a professora Patrícia.
É só um esclarecimento curtíssimo ao professor Antônio. Entendi que a sua interpretação enquanto a LI como obstáculo é por conta das 3.200 horas a mais que esse aluno teria que cursar. Isso não é verdade. O que acontece é o aluno que quiser integralizar na LH ou na licenciatura em Ciências Naturais e Matemática, ele vai ter que cumprir as 3.200 horas. Ok. O aluno que quiser, além disso, fazer, por exemplo, uma licenciatura em Física, ele vai cumprir as 3.200 horas e vai sair com 2 diplomas. Então, na verdade, ele vai sair licenciado em Física e também com a licenciatura interdisciplinar. E, nesse caso, é uma vantagem com relação aos cursos tradicionais que nós temos em São Paulo. Sim. Porque ele cumpre as 400 horas de estágio, em qualquer uma das duas, e ele... É a mesma coisa, por exemplo, quem termina no BCT e vai fazer o mestrado, ele tem que cumprir as 2.800, enfim, as horas do BCT. Se ele fizer o bacharelado em Física, ele vai cumprir a grade da Física e vai sair bacharel no BCT, mas também em Física. É a mesma coisa nesse caso, é um espelho disso. Então, ele não tem que fazer mais 3.200 horas. Então, eu tinha entendido o seu entendimento equivocado nesse sentido. Era isso?
Bom.
Se eu quiser parar por ali.
No momento para conversas, diálogos diretos.
Só um esclarecimento de que bastam as 3.200 horas e ele sai com 2 diplomas. Então, é diferencial.
Só complementando a explicação para a professora Raquel. Uma coisa que eu acho que talvez não fique muito claro para quem não é da área, quando a gente fala de conhecimento, né, didático integrado com conhecimento específico, a gente não quer falar que, ao mesmo tempo, o aluno tem a disciplina didática e mais a disciplina, por exemplo, FUG. A gente quer falar que, na mesma disciplina, ele vai aprender os conhecimentos específicos discutindo já a sua didática. Então, por exemplo, a disciplina que ele vai fazer, né, vamos pegar uma disciplina de matemática, suportando o curso de licenciatura em matemática, Fundamentos de Álgebra, né, que é uma disciplina de conhecimentos matemáticos, de álgebra. Só que ao mesmo tempo que nós estamos discutindo álgebra, falou, nós também estamos discutindo os aspectos didáticos, certo? Então aí a gente não tem assim, didática é uma disciplina e álgebra é outra. A gente está fazendo junto, tá certo? Então por isso fica quase que inviável a gente fazer isso no DCT, tá certo? A gente vai fazer o quê? Todas as salas do FUB a gente vai fazer essa discussão. Então, a gente não vai precisar mais, na UFBC, de professores de bacharelado, só licenciatura, né? Então, não tem como fazer isso, tá certo? Então, a nossa proposta é o curso de ingresso separado, por quê? Porque já a partir desse primeiro momento, aí no ingresso, né, do aluno, a gente já vai ter condições de fazer isso, porque a gente já tem disciplinas que são direcionadas à educação, tá certo? Então, aí, eu entendo aí as suas dúvidas, né? Porque é uma confusão realmente que todo mundo que é de fora da área faz. Assim, não basta você dar duas disciplinas ao mesmo tempo que o aluno vai fazer sozinho, mas sem ter disciplina. Não faz. Né? Na mesma disciplina, a gente tem que provocar essas discussões interdisciplinares. E isso, num curso de bacharelado, não é possível. Tá? Então, eu não sei, qualquer coisa eu posso esclarecer um pouco mais, né?
Conselheiros, nós temos mais 8 inscritos nesse momento, dos quais 4 pela segunda vez, 1 pela terceira vez, 1 pela quarta vez, e duas inscrições de conselheiros que ainda não se inscreveram, não falaram. Então eu vou antecipar a fala desses dois conselheiros, para que possamos ouvir quem ainda não se manifestou. Eu vou encerrar as inscrições durante a fala da primeira delas, que é a conselheira Maria Elisa.
Boa tarde para todo mundo. Primeiro eu queria fazer uma fala. Na verdade, eu prestei bastante atenção no que os alunos disseram. E pela experiência de docente que eu tenho lá na Faculdade de Medicina da Fundação da ABC, faz muito sentido algumas contextualizações. Primeiro eu queria parabenizar vocês pelo insano trabalho desse projeto. Tenho certeza que foi muito tempo, muito raciocínio. Ficou sensacional o projeto de vocês. E quando vocês falam que um professor não tem aumento, reajuste há muito tempo, isso acontece com todas as profissões. Então, isso é uma utopia. Faz parte da nossa... Nós formarmos o aluno como professor, entendendo que ele... sendo um bom professor, ele vai chegar onde ele quer, né? E a outra, para vocês terem uma ideia, um indivíduo que sai do curso de medicina, que ele ficou 5 anos e depois ele faz uma residência de 3-4 anos, ele atende consulta que o convênio médico paga R$20 a consulta. Hoje em dia o aluno está saindo, ele não tem mais aonde trabalhar. Os convênios não querem mais ninguém, né? Isso é bastante complicado. E a outra questão que eu penso que vocês precisam raciocinar bastante, que nós pensamos lá na faculdade, quando nós pensamos em curso de licenciatura, foi efetivamente formar professores para este curso. Porque muitas vezes o indivíduo tem muito conhecimento da disciplina, mas ele não sabe dar aula, ele não tem didática, ele não tem metodologia, e aí ele não consegue chegar ao aluno, como alguns aí de vocês falaram.
Conselheiro Sérgio Leão.
Boa tarde. Eu queria fazer uma consideração, né, em relação a essas duas razões de ser das infraestruturas internacionais, que é formar mais e formar melhor. Eu acho que em relação a formar melhor, tem sonho em alguma coisa que me parece extremamente importante. Nesse sentido, né, foi aprovado esse ano, como vocês devem saber, com essa coisa que foi chamada de reforma do ensino médio, que configurou na lei 13.415, aprovada agora em 2017, que os currículos do ensino médio serão oferecidos com ênfase em área. Para quem não é da área, né, talvez não tenha pensado no início, mas assim, as escolas vão oferecer
vocês imaginem uma escola que vai só oferecer durante um semestre, durante um ano, o curso de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Para essa lei, especificamente, vigorando esse sistema de funcionamento curricular no ensino médio, é fundamental uma licenciatura como a gente está propondo aqui. Vocês imaginam a diferença que vai fazer um profissional, né, que tem uma licenciatura interdisciplinar, trabalhando numa escola onde vai ser oferecido, por exemplo, ciências naturais e matemática, ciências da natureza, né? A escola vai oferecer ciências da natureza, e esse profissional que tem já no seu percurso da licenciatura um percurso que é interdisciplinar em trabalho. Então, eu acho que essa universidade, né, especificamente a UFABC, tem condições de formar profissionais para atender essa lei 3.415, como nenhuma outra universidade vai conseguir fazer. Então, a defesa desse projeto me parece fundamental perante essa lei que foi aprovada agora. Quem estuda um pouco de políticas educacionais, né, sabe que isso é uma grande precarização do ensino. Mas no sentido positivo, que esse impacto dessa lei pode produzir em relação ao currículo do ensino médio, eu tenho certeza que a licenciatura e as licenciaturas interdisciplinares vão formar profissionais muito mais adaptados, coerentes para essa realidade, que é a realidade dessa lei que foi aprovada.
Conselheiro Fernando Cássio.
Quero dizer o seguinte, a respeito dessa, desse apego afetivo, né, às nossas origens, ao nosso currículo de 2006, né, tudo mais, acho que é um tipo de saudosismo, né, do tempo do ensino médio chamado de segundo grau, né, nos anos 90. As coisas mudaram, a docência, ela hoje é vista como profissão, né, acho que o debate acadêmico, a respeito desse paradigma da formação docente apensiária ao bacharelado, aí você nunca ouviu nossos alunos usando a palavra apense, que é isso mesmo, esse é o debate. Esse é um debate que tem 30 anos dentro do campo educacional de 2015. Então não é um debate novo, né, porque a gente está fazendo debate 30 anos, é uma coisa assim, todo mundo cansado dentro do campo de dizer, olha, a profissão docente, ela tem especificidade, ela tem uma natureza própria, ela não é apensiária ao bacharelado, né? Isso é o que está por trás dessa proposta. Isso está sendo documentos bastante conservadores, como os diretrizes curriculares, por exemplo, a formação de professores, que é a resolução número 2, de 2015, do Conselho Nacional de Educação. A própria reforma do ensino médio, né, a 13.415, que é uma lei conservadora, tem uma série de questões, essas são propostas de reformas educacionais que concebem a profissão docente como uma coisa com natureza própria e, portanto, não apendiciária a formação do bacharelado, uma coisa diferente, né? Então tem um caso aqui na universidade muito interessante, que é, há não muito tempo atrás, foi oferecido um curso para professores de química, cujo cartaz de divulgação era um átomo sorrindo, né? Os alunos apelidaram esse átomo, os nossos alunos da licenciatura, de átomo dolinho, né? E quer dizer, a primeira aula do curso de prática de ensino de química 1 discute os obstáculos epistemológicos de bacharelado, dentre eles um obstáculo animista, que é oferecer volições à matéria, ou seja, colocar átomos que sorriem, que se amam, que se odeiam, coisa e tal, né? Então, essa é uma discussão específica dos cursos de licenciatura, para quem vai ensinar a química, para quem vai ensinar modelos atômicos. Isso vai além de aprender, por exemplo, a desenhar ou a equacionar os orbitais. Isso não quer dizer que não seja importante aprender mecânica quântica, mas é importante também não conferir volições afetivas à matéria na melhor das intenções de simplificar o conhecimento. É disso que se trata a formação de professor. E é disso que se trata a especificidade. E é isso que se defende. Então, ela não é subsidiária do bacharelado, ela não é apensiária, e é isso que a gente está debatendo aqui, né? As coisas, de fato, mudaram. E sobre, fora as alternativas de ingresso, existem vários programas, entre eles o PACFOR, né? O outro é o PRONERA, que causa esse tanto, que já causou tanto furor aqui. Tem vários programas de formação de professor com ingresso específico, tá? Que já foram tentados, muitos deles hoje descontinuados. Tá? Então, existem.
Acabou, certo. Isso terminou o nono bloco. Professor Virginia, professor Marcelo, querem se manifestar?
É, não houve nenhuma questão, né? Mas comentar a fala da professora Maria Elisa, que eu acho muito pertinente, e é esse mesmo o sentido do projeto, né? Há um imaginário social historicamente construído, muito forte ainda, de que para você ser um bom professor, basta você saber muito de um determinado assunto, né? Isso funcionava, talvez, né, num contexto de 20, 30 anos atrás, mas hoje realmente a situação mudou. Nós precisamos articular essa formação sólida, conceitual, teórica, metodológica de cada área do conhecimento com as questões pertinentes ao seu ensino. Eu acho que esse é o desafio para todos os cursos de licenciatura, não só os aqui da UFABC, mas do país inteiro de maneira geral.
Conselheiros, nós temos mais 7 inscritos. As inscrições estão encerradas. Eu gostaria de fazer uma consideração aqui também. Eu não sou especialista na área de licenciaturas, nunca cursei uma. Não conheço bem a realidade nesses cursos, nem a situação legal. Então, eu vou deixar a questão da adequação do mérito dessas propostas para os especialistas, e ouvimos muito sobre isso. Mas eu gostaria de também fazer uma referência a um momento no passado, que um momento no passado não é 2006, é 2011. Em 2011, a UFBC criou o BCH. Eu sempre acho... 2011 já estávamos gestão anterior. Em 2009, obrigado, Soraya. Em 2009, a UFBC criou o BCH. Eu sempre achei e ainda acho que naquele momento a UFBC perdeu uma grande oportunidade. Eu digo isso mesmo, eu sou a favor do BCH, obviamente, mas acho que se perdeu uma oportunidade de criar uma entrada única na UFBC, como uma bifurcação posterior entre CT e CH. Essa seria a implementação mais limpa, mais ousada do nosso projeto pedagógico. Uma entrada UFABC, interdisciplinar no máximo, e depois de 2, 3 quadrimestres, aí sim são questões de adequação curricular, uma bifurcação entre CT e CH, e posteriormente os cursos, as terminalidades que conhecemos hoje. Naquele momento, acho que nós não estávamos no conselho naquele momento, mas acho que a UFBC perdeu essa oportunidade e agora é uma oportunidade, acho que não se recupera no caso do BCT. Não vou defender aqui, muito menos nos últimos poucos meses do meu mandato, uma reforma tão grande nos bacharelados interdisciplinares. Agora, algo que eu acho atraente nessa proposta das licenciaturas interdisciplinares é, de acordo com as recomendações da comissão, que as duas propostas foram fundidas de forma a constituir uma entrada única nas licenciaturas, com nome de LI, com bifurcação posterior entre CT e CH. Eu acho que nós temos aqui uma oportunidade de aproveitar uma oportunidade no campo das licenciaturas de realmente implementar a interdisciplinaridade, que, por motivos que não sabemos, mas que não foi aproveitada essa oportunidade em 2009. Se pudesse criar uma universidade de zero de novo, começaria com uma única entrada, uma só para todo. E todas as possíveis decisões, bifurcações, depois seriam posteriores. Uma única entrada. Essa possibilidade, inclusive, infelizmente, já passou. Então, nós temos a chance de fazer melhor nas LIs. Então, sem querer entrar no mérito de todas as outras questões aqui, que eu acho que devem e precisam ser aprofundados, e eu entendo argumentos a favor e contra, a ideia de uma entrada única é a opção mais interdisciplinar e a implementação mais pura do nosso projeto pedagógico do que a nossa realidade hoje no campo dos bacharelados. Conselheiro Antônio, próximo inscrito.
Nós Novamente, continuando, consultei aqui o tempo de integralização do LH e LCNH, NM. E está indicado 3.018 horas. Né? Então, a licenciatura interdisciplinar sozinha já é 3.218 horas. Quer dizer, vai ter, sei lá, mais 1.000, 2.000 horas para poder seguir a outra licenciatura. Né? Então, por fim, vai ser um curso menos atrativo, não mais. Não vai terminar no mesmo tempo com duas licenciaturas. Né? E as 210 vagas, eu acho realmente excessivo, porque consultando o EMEC, eu vejo que tem apenas três outras universidades federais com licenciatura presencial em andamento, que são as federais do Piauí, de Pernambuco e de Cariri. Né? Então, as vagas autorizadas pelo MEC respectivas são 120, 88 e 200. Né? Então, vai ser o maior curso interdisciplinar aberto do MEC. Eu acho um pouco estranho, né? Comparando com as outras que já estão em andamento. Né? E exemplos, uma vez que você segrega o LI dando nova entrada dos DIs, eu vi que também a estrutura curricular vai mudar drasticamente, porque o foco no início é a parte de ensino. A consequência disso é que vai ter pouca afinidade com os outros cursos. Então, uma vantagem dos alunos dos BIs é poder escolher a opção pós-BI de uns três cursos diferentes, porque tem a mesma matriz, aproveita a boa parte. O aluno que ingressar para o MI, ele jamais vai conseguir fazer um bacharelado em física, um bacharelado em química ou uma engenharia, porque o coeficiente de afinidade dele vai estar tão longe comparado aos outros alunos para aproveitar essas vagas remanescentes, que ele nunca vai conseguir, né? Vai estar se segregando. Os docentes, então, no quadro 14, os 74 docentes da área de ensino, uma vez que eles não vão ter mais as licenciaturas dentro dos PIs, eles vão se descredenciar do PCT e do PCH, então vai ter um déficit também para os BIs. Né? E eu senti uma falta nesse projeto, um impacto para o BI atual, né? Qual que seria? Que são 54 docentes a menos para os BIs, porque as licenciaturas não estão mais lá dentro, e esses docentes vão estar dando especificadamente essas disciplinas lá, né? Nesse curso. Então, isso daí que entendi. Obrigado.
Conselheiro Renato. conselheiro Max.
Na verdade, eu queria só reiterar que o que eu quis dizer com a minha fala anterior, talvez não tenha ficado claro, não é que eu acho que a licenciatura interdisciplinar vai deixar mais fácil, e não é essa a grande questão, é justamente a questão de enfoque, porque o jeito, isso já, no fim, acabou sendo comentado novamente, mas tipo, o jeito que você leciona aqui eletromag ou física quântica é totalmente, não tem relação nenhuma de como um professor deveria aprender isso, na minha opinião. E eu acho que, tipo, não é uma questão de ser mais fácil. Aquela velha discussão de se BCH ou BCT é mais fácil, não é uma questão de ser mais fácil ou mais difícil. É o enfoque. E eu acho que a questão da universidade pública é preencher esse papel social de formar bons professores. E, então, é isso que eu quis dizer especificamente, assim. E eu sinto muita deficiência disso. Eu tô fazendo, terminei agora as disciplinas do mestrado em evolução e diversidade em três ocasiões diferentes. Isso é só um caso, mas eu acho que é relevante para a discussão. Em três ocasiões diferentes, nos últimos dois anos, entraram pessoas com um aluno especial nas disciplinas de macroevolução ou genômica comparada, que eram professores do ensino público e chegaram nessa... Eles não queriam fazer mestrado a princípio, ou talvez, mas não era certeza, eles chegaram para se atualizar. Eles queriam fazer essas disciplinas para se atualizar, porque eles achavam que a formação deles, e às vezes é a formação recente, a gente se formou licenciado há 5 anos, coisa assim, não estava coerente. E aí as pessoas na apresentação, no primeiro semana de aula, falavam dos 5 reinos. E isso não faz parte da biologia como se ensina há muito tempo. Então, isso é só uma prova de como, tipo, às vezes a formação de licenciado por aí, em outros lugares, não é minimamente satisfatória. E aqui dentro a gente tem condições de formar professores que talvez fossem os melhores do Brasil nas suas áreas específicas. E esse curso de licenciatura interdisciplinar vai dar chance de quem quer entrar enxerga o BCT ou o BCH como uma barreira, que é a pessoa que quer ser professor. Essa é a grande questão. A pessoa que quer ser professora, ela tem que ter essa chance de não ter que passar pelo curso que não tenha essa formação prevista. Eu reforço, eu adoro esse vídeo. Eu acho um curso incrível, pode ser melhorado como todos, mas o enfoque dele é muito diferente do que o enfoque que deveria ser para uma professora. E eu acho que, nesse sentido, acima de tudo, a função social dessa universidade, esse curso é fundamental.
Professor Virginia, professor Marcelo.
Bom, eu acho que as colocações do professor Antônio são extremamente pertinentes e a gente precisa realmente esclarecer isso. Eu até pediria na projeção para que vá para o quadro que tem a integralização curricular da licença na apresentação, isso, para o slide que tem a integralização curricular da licenciatura em Ciências Naturais e Matemática. A questão, Antônio, é o seguinte. Mais para frente. Estrutura curricular, uma mais próximo. Aí, esse aí, por favor. Então, o que acontece? O tempo de integralização é 3.200 horas. Mas a ideia é que a licenciatura específica não precise de muito mais tempo do que isso. Tá? É como, por exemplo, os cursos de engenharia hoje. Né? Eles não têm uma integralização superior a 5 anos. Pelo fato de ter o BCT como um curso anterior. Né? Às vezes é um ano a mais. Tá? O quanto a mais cada licenciatura específica vai demandar depende de cada uma delas. Mas veja a quantidade de disciplinas obrigatórias que nós temos nesse curso. São apenas 30 horas. Né? 30 créditos, desculpe. Né? 360 horas. O restante de disciplinas de opção limitada e livres, né, são dá um número grande ali. Então, se o estudante já pretende, por exemplo, fazer a licenciatura em física, ele pode aproveitar essas disciplinas livres e de opção limitada e ir encaixando, por exemplo, disciplinas do próprio PCT ou do próprio bacharelado em física. E isso faz com que ele consiga construir o seu coeficiente de afinidade para que talvez na metade ou na segunda metade da LI ele já consiga fazer também um bacharelado correlato. Então, eu acho que a margem está aí, nesse número que nós deixamos propositadamente bem amplo de disciplinas de opção limitada e livres, exatamente para viabilizar essa liberdade do estudante, dele poder transitar ali, né? Nós temos, por exemplo, a licenciatura em ciências biológicas hoje, ela sofre muito porque a carga horária dela se torna muito grande por conta do PCT e do bacharelado em biologia, das disciplinas que ela tem que compartilhar com esses cursos, né? E as prerrogativas lá da formação do professor de licenciatura em biologia torna a carga horária da licenciatura em biologia bastante excessiva em relação a esse mínimo. Então, eu imagino que para o estudante integralizar a licenciatura em ciências naturais e matemática e a licenciatura em física, ele talvez tenha que fazer um ou dois quadrimestres a mais apenas. Eu acho que isso é algo perfeitamente possível de se encaixar dentro desse quadro de integralização curricular pela liberdade que ele tem aí de escolha das opções limitadas e livres. E de como nós vamos construir, por exemplo, esses grupos de disciplinas de opção limitada. Que as disciplinas dos bacharelados façam parte desses conjuntos. Não é para ter ali só disciplinas didático-pedagógicas. É para ter também as disciplinas compartilhadas com os BIs. Então, eu acredito que, apesar da diferença nas matrizes, o estudante vai conseguir, se desejar, integralizar uma licenciatura em um bacharelado num tempo razoável. Ele não vai precisar fazer um curso de 6.400 horas. E com relação ao descredenciamento de docentes nos BIs, eu acho que isso não necessariamente vai acontecer. Porque, por exemplo, transformações químicas é uma disciplina que continua. Então, os colegas da área de ensino de química que contribuem na disciplina de transformações químicas continuarão contribuindo. E o número de turmas de transformações químicas que serão formadas continuará sendo o mesmo. Então, eu não vejo que haja um impacto negativo, na alocação didática dos BIs. Eu acho que ou não influencia em nada, como no caso dessas disciplinas que estão nos BIs e continuam aqui, ou até alivia um pouco. Como, por exemplo, nós estamos propondo alguma coisa diferente ali para os fenômenos eletromagnéticos. Você vai diminuir um pouco o número de turmas de fenômenos eletromagnéticos. Então, não necessariamente os professores da área de ensino que ajudam nos BIs vão sair dos BIs. Não necessariamente, porque nós temos uma interface ali em que eles continuam contribuindo. E as turmas, por exemplo, de TQ não precisam ser separadas. Ah, essa turma aqui é TQ para o PCT, essa turma é TQ para LI. Não, eles vão poder estar juntos. Eles devem estar juntos. É recomendável que estejam. E da mesma forma os professores. Eles vão poder continuar ministrando essas disciplinas conforme no CCNH se acordou lá no GT, de alocação didática, a contribuição de cada área para as disciplinas dos BIs. Então, eu acho que essa questão, do impacto nos encargos didáticos dos BIs, ele ou vai ser nulo, continua como está, ou pode até ser minimizado um pouquinho nesse sentido.
Eu gostaria de fazer um comentário a partir dos comentários da Renata e do Max. Vocês tocaram num ponto que é importantíssimo, que é a formação dos docentes aqui da região, da UFABC. Como você bem falou, Renata, a Fundação Santo André é a instituição mais tradicional e era muito bem reconhecida por qualidade do seu ensino. É ainda. Só que agora está com grandes problemas, tanto de gestão lá como também de número de alunos, porque é uma universidade cara, são cursos realmente caros. E aí o que a gente vê, quando olha, como que tem sido a formação docente ainda em outros cursos superiores aqui na região, a gente percebe que tem a Croton, que está abocanhando todas as faculdades particulares, e a gente sabe que aí a qualidade dos cursos já não era lá essas coisas, pronto, acabou, Então, de deixar a gente de cabelo em pé, imaginar qual é a qualidade do professor que vai atuar nas escolas da região, principalmente nas escolas públicas aqui da região, que foi formado por esses cursos que são, visivelmente cursos de péssima qualidade, Então, isso nos mostra assim, que a gente ainda tem uma responsabilidade a mais com isso, assim, se a gente quer manter um pouco de qualidade na formação docente aqui nessa região, a gente tem que urgentemente, né, fazer alguma coisa, né, colocar em ação aí algum plano, né, para formar professores para a educação básica. Tá? Aqui nossa região é carente de escolas públicas, né, de universidades públicas, é só a UFABC e a Unifesp em Diadema. E isso não é assim, o número de forma não é suficiente para poder manter, né, uma qualidade de docente, de formação docente para as escolas básicas aqui dessa região. E isso vai trazer, né, mais tarde, não agora de momento, mas mais tarde, um impacto bastante negativo aqui para o UFABC. Né? Todo professor que é bom professor gosta de reclamar da qualidade do aluno. Né? Quer dizer, ah, os alunos já não são mais o que era no meu tempo. Né? Então, imagina daqui a uns 10 anos, né? Se os alunos que estão agora na escola básica não receberem uma educação de qualidade, como nós vamos esperar bons alunos aqui ingressando na universidade? Né? Então, também pensando em nós, a gente está preocupado aí com a formação dos docentes.
O 11º e último bloco começa como conselheiro Carlos Eduardo.
Então, primeiro eu queria fazer uma pergunta, no sentido, e por não conhecer muito, né? Hoje você tem a possibilidade de ingressar no BCP, no BCH e fazer o bacharelado e a licenciatura ao mesmo tempo, fazer os dois cursos, né? Eu queria saber como fica essa possibilidade para os estudantes. A professora Paula falou que se estuda essa possibilidade, em que pé está isso e qual é a avaliação de vocês sobre essa formação dupla, né, bacharelado e na licenciatura. E para além disso, eu queria agradecer ao professor Mauro aí, porque eu não sabia o que era panaceia, agora eu sei. Então, que bom, estou aprendendo bastante coisa aí nesse ano de Consune. Mas, pelo que entendi da explicação do professor e do projeto, eu não vi o projeto com essa proposta de panaceia, não. Eu vi o projeto resolvendo alguns problemas, sim, o problema da formação dos licenciados, dos professores na universidade, mas isso, de maneira alguma, exclui a necessidade, sim, de debatermos o BCIT. E nós, enquanto estudantes e conselheiros, e estamos no DCE, vamos gostar muito de debater, fazer esse debate da reformulação do BCIT, porque ele é urgente, é necessário. Mas um debate não, de maneira alguma, exclui o outro. Nós precisamos fazer os dois. Agora, eu queria ressaltar um pouco a questão das vagas, né? Eu acho que, inclusive, acho que a maioria dos conselheiros recebeu aí nosso jornal do DCE, e uma das maiores matérias que a gente tem no jornal é uma que tem o título de Menos Chutes e Mais Turmas. Nós achamos que não é a licenciatura interdisciplinar que vai que está dando problema de superlotação nas turmas e não tendo vagas nas disciplinas. Ela apenas demarca que as disciplinas da licenciatura vão ser colocadas para a licenciatura. O problema é que nós temos menos turmas oferecidas do que temos menos condição de corpo docente do que era necessário. Nós temos um planejamento de oferta de disciplina que é feito de maneira muito aquém da necessidade que teria que ser feito. Esse é o problema das turmas, e não se vai se criar ou não a licenciatura interdisciplinar. Acho que não é a maneira como temos que discutir, e sim discutir realmente a necessidade de planificar, por exemplo, a oferta de disciplinas na universidade. Isso é um problema real e que precisa ser resolvido de verdade. Mas agora, jogar nas costas da licenciatura interdisciplinar esse problema não me parece nem um pouco justo e não me parece que é a maneira mais acertada de discutir essa questão. E era mais isso, e saber essa questão de como está essa discussão sobre o bacharelado e a licenciatura.
Conselheira Luísa.
Boa tarde. Eu queria parabenizar, né, o projeto, que eu não fiz isso ainda. Assim, na verdade, a primeira vez que eu li, a primeira coisa que eu pensei foi: isso não fere o projeto pedagógico interdisciplinar da UFABC? E depois, pensando nas justificativas para se criar esse bacharelado de ingresso, não dá para fazer nada além de parabenizar mesmo, porque do ponto de vista dos estudantes, traz imensos avanços, né? Do ponto de vista da permanência, que a gente sabe que tem um monte de estudantes que largam a UFABC, desiste, faz transferência, porque é de fato muito maçante, do ponto de vista da popularização da universidade até, verdade, porque é importante, assim, é importante a gente falar sobre essa questão do ingresso. Quando a gente fala de fácil e difícil, parece que a gente esquece que a gente pensa que o ingresso na universidade, sendo difícil, é como se fosse um medidor de qualidade de ensino, né? Ah, quanto mais difícil for a universidade, mais concorrido, melhor vai ser a universidade. E isso, na verdade, é um absurdo, né? Quando a gente, eu acho muito bonita essa coisa que o Klaus falou, se a gente tivesse um único ingresso, acho que o PCT é incrível, apesar de que a gente tem problemas, né? Acho que seria muito bonito a gente ter um ingresso só, mas a gente tem que lembrar que o mundo não é como a gente gostaria que fosse, e a gente tem um processo de ingresso muito ruim, muito difícil para estudantes que querem cursos menos concorridos. Então, você vai concorrer engenharia aeroespacial com licenciatura em física. Se for para comparar com outras universidades com vestibular separado, a gente tem os cursos de licenciatura com uma nota de corte muito menor do que os cursos que estão mais concorridos. Então, do ponto de vista do acesso, é incrível esse projeto de a pessoa entrar pela licenciatura. Acho que isso é importante ser reforçado. Então, pensando nisso, né, de que o educador não é bacharel, acho que isso é uma premissa, isso a gente tem colocado pelas conselheiras que já falaram. É essencial a gente superar esse discurso sobre o que está escrito, porque sobre o que está escrito na pedagogia, na prática as coisas mudam mesmo, né? A gente pode ver uma coisa e que não é possível, como a gente vê o excesso de requisitos para as vagas nas turmas, como a gente vê diversos problemas na UFABC, e acho incrível esse projeto, né? Inovador. E falando sobre a questão da interdisciplinaridade, né? Hoje é muito sobre a questão de mudar o curso. Muito difícil a gente que entra no BCIT conseguir mudar, fazer cursos de, por exemplo, de economia. Porque não é tão interdisciplinar assim na prática. E uma pergunta, só pensando nessa questão da interdisciplinaridade, eu não sei se vocês já falaram, eu não entendi, só fazer a pergunta rapidinho.
Pode terminar a frase.
Um estudante que ingressa na licenciatura na ciências naturais, enfim. As matérias comuns que ele vai fazer com a humanidade são as puramente de educação ou tem matérias comuns de humanas? Pensando na interdisciplinaridade mesmo, que vocês já falaram, professor.
Professor Virginia, professor Marcelo, por favor, junto às suas respostas, façam suas considerações finais.
De que o aluno que ingresse na licenciatura possa fazer também um bacharelado correlato, né? Como nós quisermos assim, deixar bem claro, é apenas uma proposta para mostrar que isso há a possibilidade de ser feito, né? Basta que a gente discuta também, é claro, vai ter que ser uma discussão feita no Consume ou no Concep, as regras aí que vão ficar claras. E aí, como a professora Paula já assinalou, né? Já existe um grupo de trabalho que está estudando fazer essa possibilidade mesmo, né? Isso é um problema que já existe aqui, como o professor Marcelo já apresentou, né? Um aluno que, por exemplo, ingresse no BCT e queira fazer economia, né? E, assim, não é um curso interdisciplinar a mais aí que vai ser, colocar o problema, um problema novo. O problema já acaba existindo, né? Então, assim, para o grupo proponente, a gente gostaria de resolver a questão dessa maneira. Então, aí da maneira como está sendo apresentado aí nessa proposta. Mas, é claro, né, a gente vai aguardar aí os resultados desse grupo de trabalho. Com relação à superlotação de turmas, eu não entendi bem assim, a sua questão, porque assim, a gente tem, como já foi mostrado, aqui poucos alunos interessados em fazer as licenciaturas. Só que as vagas totais aí das licenciaturas, 210 vagas, são colocadas aí nos seus bacharelados interdisciplinares. Então, aí, essa ocupação das vagas, né, de licenciatura acaba sendo feita por alunos interessados em fazer outros cursos. Né? Como também, assim, não acredito que seja um número tão, tão expressivo, né, assim, no caso aí da superlotação aí dos cursos específicos, eu, né, não entendi bem aí a sua colocação. É claro, né, que vai a questão aí da superlotação está nas turmas das disciplinas iniciais, né, do BCT e do BCH, é isso? Depois você me explica melhor, eu não entendi aí bem o seu questionamento, tá? É, então, com relação aí às observações da Luzia, da Luísa, assim, você citou uma coisa que a gente gostaria também de comentar, que é com relação aí à nota de corte, né, no Enem, né? É, existe um preconceito bastante grande, não só aqui da nossa comunidade, mas, né, no geral, de que o aluno que vai procurar a licenciatura é um aluno assim, de menos possibilidades, né, de menos capacidade e tal. Então, muitas vezes, a nota de corte dos cursos de licenciatura é muito menor. É menor por conta da procura, né? Quer dizer, é menos concorrido, né? Mas não que esse aluno seja desqualificado em relação aos outros, né? Então, assim, a gente não tem assim, ideia de qual seria a nota de corte aqui, né, no caso do Enem, para um curso de ingresso das licenciaturas. Na minha opinião, ela não vai diferir tanto dos bacharelados. Por quê? Porque a gente vai ter um número de vagas muito pequeno, 210 vagas, colocadas para o Brasil inteiro, né? Então, acredito que haja concorrência para isso, né? E aí as pessoas que vão concorrer a isso vão estar realmente interessadas em fazer uma licenciatura. Tá? Ou uma questão? Ah, das disciplinas comuns, né? Então, a primeira parte da formação da ela contempla tanto disciplinas com aspectos didáticos, só didática, tem libras, tem políticas educacionais, mas também tem alguns conteúdos relacionados à área de humanidades e à área de ciências naturais e exatas. Eu só me lembro da disciplina da área de ciências naturais, que é bases computacionais, né? Ah, e tem desenvolvimento de sustentabilidade também, né? Logo de ingresso. Então, a gente fez uma proposta e até para poder ter o dimensionamento da carga horária, do curso, do número de docentes necessários, mas é claro que o projeto pedagógico a gente vai ter que discutir realmente uma segunda oportunidade aí lá no conselho.
Professor Marcelo, gostaria de complementar?
Não, acho que tá. Só gostaria de agradecer então a oportunidade de estar apresentando esse projeto ao conselho e espero que em muito breve nós nos encontremos de novo aqui com o tema na ordem do dia. Obrigado.
Professor Nelson, gostaria de complementar? Microfone, por favor, para o professor Nelson.
Bem, eu, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, eu gostaria novamente agradecer a oportunidade, especialmente ao Klaus e a esse conselho que aceitou a minha indicação para trabalhar nessa comissão de avaliação, e foi uma coisa que me deu muito prazer. Eu gostei muito de trabalhar, foi até uma questão, vou até dizer o que é que eu sou aqui, porque tem colegas mesmo. Eu sou bolsista da CAPES, um programa chamado PVMS, Professor Visitante Nacional Sênior, quer dizer, e eu, lá de São Carlos, eu sou aposentado, também sênior, ou seja, eu estou usando a minha senioridade antes que venha a senilidade, que você possa atuar, né? Então, foi um prazer enorme que eu estou aqui até há 4 anos, pretendo agora ser admitido como professor visitante, né, já visto um exame de seleção que foi feito ano passado, para um tempo de 2 anos. Então, eu tenho 2 anos para abraçar com muito amor e muita dedicação esse projeto, que eu acho que é um projeto muito interessante, como eu já disse aqui, mas ele vai ser mais interessante a sua aplicação. Porque, como todos nós sabemos, o papel aceita tudo. As propostas são boas, mas a sua implementação é que demanda muito esforço e muito trabalho, realmente, porque mudar a cabeça do professor num projeto novo é o mais difícil. Né? Eu sempre digo que é uma certa ironia, uma certa mordacidade, mas eu sempre digo que se Deus criou o homem, o demônio inventou o colega. É, então, se o colega não for muito, às vezes atrapalha. Mas é o processo de construção realmente do trabalho, a implementação é o que dá mais trabalho. Né? Por exemplo, essa questão, eu gosto porque é a parte que mais me toca recentemente, que é essa questão, por exemplo, das TICs, educação. Eu não consigo admitir hoje um professor que sai de lá sem conhecer a linguagem de jovens. Certo? Então, recursos tecnológicos na educação são inúmeros, estão sendo usados adequadamente, inadequadamente, a gente precisa trabalhar com isso. Não apenas em disciplinas, a sala de aula tem que ser mudada. E ela só vai ser mudada no ensino médio, no ensino fundamental, se ela começar a ser mudada aqui, na formação inicial. É, então, é esse o recado que eu dou. Conte comigo, caso seja aprovado, obviamente, e com a minha energia, um pouco da minha experiência, e principalmente com o meu entusiasmo, para que esse projeto seja implementado de uma maneira bastante feliz, agradável e com sucesso. Muito obrigado.
Obrigado, professor Nelson. É um privilégio para o UFBC poder contar com um colega com sua senioridade no nosso quadro como visitante de longa duração. Isso encerra nossa sessão de hoje. Esse assunto vai para a ordem do dia da próxima sessão ordinária desse conselho. Naquela sessão, não teremos o privilégio que tivemos hoje de poder dedicar uma sessão inteira ao debate desse assunto. Pelo contrário, tudo indica que a pauta da próxima sessão ordinária será uma pauta bastante densa, que certamente não se esgotará em uma única sessão. Portanto, solicito a todos os conselheiros, eu vou lembrá-los disso naquela reunião ordinária, que se preparem para a reunião ordinária levando aspectos concretos, destaques para votação. Na ordinária, na ordem do dia, nós votaremos. Então, o momento de discutir profundamente foi hoje. A discussão deve continuar nas mídias sociais, nos corredores, nos grupos, entre os colegas. Na sessão ordinária, na ordem do dia, nós votaremos. Então, destaques, propostas que possam ser votadas. Obrigado e boa noite a todos.